o celular, gente. O meu que é o principal. Boa noite a todos. 23ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Por favor, celulares. Declaro aberta a 23ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Estão em discussão as atas da 22ª reunião pública ordinária, da 2ª audiência pública da sessão do legislativo, da 1ª reunião pública extraordinária e da 2ª reunião pública extraordinária. Está em discussão. Estão em votação as atas. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Atas aprovadas. Correspondência recebida.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, distinta plateia. Boas-vindas, né, aos colegas e às pessoas que frequentam as nossas reuniões. Né, que Deus continue nos abençoando para que a gente possa terminar esse mandato, né, com bastante trabalho e paz. Tem aqui, senhor presidente, um convite é a Prefeitura Municipal de Bicas, através da Secretaria de Educação, juntamente com o Fórum Municipal de Educação, convida a população biquense para audiência pública com o tema Plano Municipal de Educação, uma construção coletiva. O local será aqui no Salão Nobre da Câmara, no dia 7 de agosto de 2014, às 17 horas. Também um ofício da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bicas e demais vereadores, venho através dele solicitar que seja marcado por Vossa Excelência e seus edis uma reunião, onde será realizada uma palestra sobre o ICMS esportivo. Nessa palestra serão detalhados diversos pontos, como funciona, para que existe, enfim, esclarecimentos importantes para o bom trabalho da administração municipal. Se possível, a reunião pode ser marcada preferencialmente para a primeira quinzena de agosto de 2014. Certo de contar com a sua colaboração. Desde já agradeço. Atenciosamente, Magela Vieira Matos. Tem um ofício da Câmara Municipal de São João Nepomuceno, ofício número 1/2014. Assunto comunicado, solicitação. Excelentíssimos senhores, com todo respeito e consideração, venho por meio deste encaminhar abaixo assinado para apoio de Vossas Excelências e munícipes na aprovação da PEC 33/2012, que prevê a redução da maioridade penal para 16 anos, ou que se inclua nas leis penalidades mais severas para o menor infrator que venha praticar crimes hediondos. Desde já agradeço a atenção dispensada e o apoio a essa causa, que acredito contribuirá muito para a segurança nacional. Atenciosamente, Sebastião Carlos Barbosa, vereador da Câmara Municipal de São João Nepomuceno. Somente isso, senhor presidente.
Matéria do Executivo.
Boa noite a todos os colegas, distinta plateia. O óculos hoje está bem inteiro. Gabinete do deputado Braulio Braz, Secretaria do Estado de Saúde. Ele está informando aqui, gente, a doação, extrato número 2 do CED 2014, extrato de doação de bens móveis. Contrato de doação de bens móveis número 06902014-121-230, doador Estado de Minas Gerais, através da Secretaria do Estado de Saúde. Está doando 27 computadores, 5 impressoras laser, 35 tablets no valor. Ué, o valor não veio não, só está aqui o cifrão, mas não tem valor não. Aqui tem outro número aqui. Excel, depois você lê aqui. Não, aqui não tem não, ué. Tem branco. Em relação às licitações agendadas, agosto de 2014. Essa aqui já foi, né? 30/7/2014. Compra de material esportivo destinado às escolas municipais. Nós temos outras dia 6/8/2014, às 13 horas. Prestação de serviço e manutenção preventiva às internets. Nós temos outro no dia 6 também, às 15 horas. Aquisição de longarinas em polipropileno de 3 larguras, divisórias da Secretaria de Saúde. Dia 12/8. Às 13 horas, compra de uma ambulância, Secretaria de Saúde. Também dia 12/8, às 15 horas, compra de bebida láctea integral. Dia 13/8, compra de placas de alumínio fundido para os pontos de ônibus. Ainda não publicado, agendado para 22/8/2014, às 13 horas. Reforma da Escola Gilson Lama e reforma dos banheiros da Praça São José. Prefeitura Municipal de Bicas, Departamento de Compras e Licitação, Paulo César Moreira de Oliveira, diretor de licitações. Ainda temos alguns informes aqui. Planejar a consultoria capacita gestores municipais sobre o SICOM. Convite para audiência pública, Plano Municipal de Educação. A Prefeitura de Bicas, através da Secretaria de Educação, juntamente com o Fórum Municipal de Educação, convido a população biquense para audiência pública com o tema Plano Municipal de Educação, uma construção coletiva, local, Salão Nobre da Câmara Municipal, 7 de agosto de 2014. Prefeitura inicia trabalho de apontamento de lâmpadas queimadas e placas das ruas nessa semana. Tem bastante. Reforma dos pontos de ônibus continuam acontecendo.
E desmanchando também, né?
A gente está desmanchando, faz, desmancha, é assim mesmo. Para fazer certo, tem que...
17 horas.
Prefeitura torna polo universitário apto sem ressalva. Prefeitura cadastra currículo para consulta de empresas. Eu estou lendo só os tópicos, tá, gente? Depois, quem quiser ler, pode ler tudo aí, senão vou ficar meia hora aqui para vocês. Projeto Jogue Limpo com Bicas. Recolhe semanalmente 120 toneladas de entulho, podas e matérias inservíveis. Só isso, senhor presidente.
Só insensíveis também, né?
Sim, pode
falar. Alô? Obrigado. Excelentíssimo senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal, ilustríssimos edis, todos que nos prestigiam com vossa presença nessa noite. Eu tenho aqui, senhor presidente, um ofício da Secretaria da Fazenda, onde está informando a esta Casa Legislativa, encaminho O balancete financeiro dos meses de fevereiro, março e abril de 2014, em anexo. Nono, despesas com publicidade e divulgações do mês de janeiro, fevereiro, março e abril de 2014, para apreciação desta Igreja Casa. Está à disposição de todos os edis lá na Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Eu tenho aqui ainda em mãos dois balancetes. Documentos referentes à relação de pagamentos do mês de junho de 2014 da Associação de Caridade São José de Bicas. Né? Estão aqui os balancetes do mês de junho e de mês de julho. Tá? Os dois meses já estão lá na Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, à apreciação dos nobres companheiros. Muito obrigado. É só isso.
Tem um parecer, senhor presidente? Boa noite a todos, boa noite a todos os presentes, demais colegas. Eu tenho parecer aqui, senhor presidente, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, que diz respeito a uma das emendas apresentadas pela mesa com relação à revisão do Código de Posturas. Como é o assunto mais controverso que tem na revisão, que diz respeito à proposta de mudança na eleição da mesa diretora, eu vou ler todo o relatório, para que os senhores possam acompanhar, pelo menos conhecer parte da discussão. Parecer número 36, 2014, projeto de emenda modificativa número 2, 2014, é o projeto de resolução número 3, que altera o projeto de resolução número 3, 2013, no que tange ao procedimento de eleição da mesa diretora. Relator, Aloysio Barbosa Borges. Relatório. Preliminarmente, que fique consignado que o debate deste tema merece atenção e aprofundamento, motivo pelo qual permitimos-nos explicitar algumas considerações acerca da matéria, de forma a adentrar no mérito do que nos foi apresentado a título de emenda. Frise-se que esta comissão abrange três temáticas de atuação: finanças, legislação e justiça, o que nos permite objetar o mérito sem extrapolar as atribuições que regimentalmente nos são atribuídas. Pois bem, trata-se de proposta de emenda modificativa apresentada ao projeto de resolução número 3/2013, que institui o novo regimento interno da Câmara Municipal de Bicas. Referida proposta tem foco na sistemática de eleição da mesa diretora da Câmara, cujo projeto de resolução trouxe substanciosas alterações. Pretende-se, com a emenda em questão, manter as atuais diretrizes quanto à referida eleição, ou seja, adotando-se como base a eleição por meio de chapas, vedando, por conseguinte, a eleição separada de membros. A proposição e a análise partiu da própria mesa diretora em exercício, já que o texto consolidado do projeto de resolução do novo regimento interno da Câmara fora confeccionado por comissão especial, a quem o trabalho de revisão e proposta fora delegado, e, no obstante, obviamente, a iniciativa da proposta tenha se preservado. É o relatório. Voto do relator. Durante o longo trabalho de elaboração da minuta do novo regimento interno, os componentes da comissão especial designada para tal fim muito debateram acerca da sistemática vigente na eleição da mesa diretora. Obviamente, todos os sistemas apresentam pontos positivos e pontos negativos, mas é imperioso que se avance em tentativas de novas práticas que abarquem alguns preceitos constitucionais basilares, como o da representação proporcional dos partidos. O que ocorre hoje em uma Câmara com 9 parlamentares e com uma mesa diretora com 4 integrantes e, muitas das vezes, a sedimentação de um vilipêndio estabelecido na Carta Magna quanto ao tema. Vejamos a situação fática da atual Câmara de Bicas. 4 partidos estão representados por candidatos eleitos pelo voto democrático: PSDB, PTB, PMDB e PT. A distribuição desta representatividade é na proporção de 3 representantes do PSDB, 3 representantes do PTB, 2 representantes do PMDB e 1 representante do PT. E como encontra-se a composição da mesa, que tem 4 integrantes? 3 membros do PSDB e 1 membro do PMDB. Encontra-se respeitada a representação proporcional dos partidos preconizada no parágrafo 1º do artigo 58 da Constituição, aí traduzindo o artigo 58, abre aspas, artigo 58, parágrafo 1º. na constituição das mesas e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Fecha aspas. Pretende-se usar os fundamentos da democracia para justificar essa excrescência? Ora, é ser disso que o sistema colabora para certas dissonâncias que comodamente mantêm-se intocáveis, como se a democracia estivesse sendo usurpada se o procedimento eleitoral fosse outro. Confunde-se democracia. Democracia definitivamente não comporta um conceito reducionista de maioria sobre minoria. Em uma paráfrase de uma famosa frase sobre liberdade, dita pelo filósofo político britânico Isaiah Berlin, a democracia é democracia, abre aspas, não é igualdade, nem equidade, nem justiça, nem felicidade humana, nem uma consciência tranquila, fecha aspas. Infelizmente, muito se tem deturpado deste modesto conceito de democracia em prol de práticas que, há muito, necessitam de mecanismos que tenham o condão de elidir desvirtuamentos na essência do que seja democracia. O tema da proporcionalidade da representação, explicitamente ignorado e desrespeitado na Câmara, já foi objeto de muitos debates e estudos, sendo que a dinâmica da democracia permite que mecanismos sejam tentados na consolidação desta garantia, assegurada constitucionalmente. É o que se busca com a mudança de sistemática, ainda que se vislumbrem deméritos. O argumento de que, abre aspas, todo mundo faz assim, fecha aspas, não é um pressuposto argumentativo válido. Grandes mudanças partem de iniciativas isoladas e, por isso mesmo, nem sempre muito bem vistas de início. A proposta original do projeto de resolução que visa instituir o novo regimento interno da Câmara Municipal de Bicas funcionou e pretende-se que continue funcionando como uma motriz de necessárias mudanças de conceitos, práticas e mecanismos. Pode ser, e é até natural que seja, apenas um esboço inicial de algo que precisa ser aperfeiçoado, mas seu objetivo é fomentar o debate e, a partir deste, promover essenciais mudanças para que a democracia, a verdadeira democracia, seja resgatada em meio a procedimento e métodos que têm se mostrado ineficazes à sua plenitude. Opiniões discordantes da proposta original apresentada fazem parte natural do processo, mas é inconcebível que a discussão seja reduzida, diminuída, relegada à simples sugestão de manutenção do que hoje temos em nível de sistema eleitoral da direção do Poder Legislativo local. E o que causa estranhamento e certo inconformismo é que justamente a mesa diretora do Poder da República, que detém o papel do debate, da discussão e do fomento à captação da pluralidade de opiniões existentes, seja justamente que tenha trilhado o caminho menos virtuoso, na tentativa de avançar no aperfeiçoamento de um sistema que tem demonstrado de forma inequívoca sua precariedade na sedimentação de um importante preceito constitucional. O que se propõe é o aprofundamento da matéria, debate de opiniões e propostas, de onde possam ser extraídas novas alternativas ao modelo atual, e não o estancamento do que pode ser o marco no aperfeiçoamento do sistema eleitoral empregado atualmente na Câmara para a eleição de sua mesa diretora. Deixar como está nos parece o menos digno a se fazer, diante de uma realidade que os anos têm demonstrado patente. Discordar da proposta apresentada é legítimo, mas para que se torne construtivo, há de serem apresentadas outras possibilidades. Como dito inicialmente, o objetivo é vencer a inércia e avançar no debate, não nos permitindo retroceder sobre o argumento de que, abre aspas, a maioria faz assim, fecha aspas. Obviamente que estas considerações atacam o mérito da matéria em apreço, uma vez que no campo da legalidade e constitucionalidade da mesma não há máculas que impeçam o regular trâmite legislativo. Por isso, o objetivo da fundamentação, frise-se, é de levar ao soberano plenário dessa Casa de Leis, aos representantes do povo, soberanamente constituído com fincas exatamente no sistema democrático e representativo vigente no nosso país, o debate meritório da proposição em tela. Registre-se, por fim, para estancar eventuais dúvidas quanto ao real objetivo desta defesa de tese e para explicar as circunstâncias em que a discussão da mesma teve início, que na ocasião do princípio dos trabalhos da revisão do regimento interno e confecção da minuta do novo texto, a comissão era composta, salvo engano, por este relator, pelos vereadores Rafael Cândido Aquino e Luiz Fernando Passos de Souza, exatamente componentes da chamada situação à época, sendo que tal registro se faz para evitar, previamente, o risco de se taxar a discussão de política, reduzindo ainda mais a importância que o assunto merece. Assim, e por todo o exposto, conclui-se pela constitucionalidade e legalidade do projeto de emenda modificativa número 2/2014, transferindo ao plenário os necessários debates quanto a seu mérito. É a manifestação que se apresenta para o caso, com irrestrito respeito às opiniões contrárias. Bicas, Minas Gerais, em 4 de agosto de 2014, Luiz Borges, vereador relator, assina comigo o vereador Nilo César Gonzi. A vereadora componente Maria Elizabeth Gouveia Silva está impedida por ser membro da mesa que apresentou a emenda. A conclusão do parecer é a seguinte: a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 4 de 8 de 2014, em avaliação para a rede de emenda modificativa número 2 ao projeto de resolução número 3/2013, conclui pela constitucionalidade e legalidade da proposição, com considerações meritórias contrárias à sua aprovação. Tudo na forma do parecer exarado. Presente, senhores vereadores, Aloysio Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva, impedida, e Nilo César Gonzi. Secretaria da Câmara, em 4 de agosto de 2014, Aloysio Borges, vereador relator, Nilo César Gonzi, presidente da comissão. Somente esse parecer, senhor presidente.
Vereador, eu entendi, se eu entendi errado, você me fala. Sim. Nós vamos modificar, nós não, né? A posição de vocês é pedir para modificar. Então não existe oposição e não existe situação. Você acha que nós temos que grupar, juntar? Estou te fazendo essa pergunta.
Não entendi a pergunta.
Você não entendeu a pergunta?
Não.
Você quer que modifique a mesa diretora?
Não, não, eu não quero
o
que
você... Sistema,
não, não.
O sistema...
Não, não, eu não. Tem uma comissão que apresentou uma
comissão
proposição.
Uma comissão de você e o Nilo que excluiu a
mesa. Não. Na época em que foi debatido esse assunto na comissão, sim, os membros da comissão eram eu, vereador Rafael Aquino ali e vereador Luiz Fernando Paz de Jesus. O Nilo nem participou dessa discussão. Nós estamos emitindo parecer sobre o pedido de emenda. Nós apresentamos lá a proposta da comissão à mesa. A mesa apresentou uma emenda pedindo para que continuasse como estava. E nós estamos apresentando o parecer sobre a emenda.
Eu vou pedir ao jurídico que
entendeu?
Examine para mim, por favor.
Estamos pedindo, inclusive o parecer é favorável.
Tá bom.
Não sei se o senhor percebeu, mas o parecer é favorável à emenda porque ela não é nem inconstitucional, nem ilegal, não tem problema nenhum.
O que eu entendi é isso, que não existe mais situação em oposição. O que eu entendi.
Não tem relação alguma com isso. O que eu falei de situação, vereador presidente,
os temas,
que a gente podia até discutir no assunto lá, né, na hora de discutir o parecer, o que eu falei ali é o seguinte, para que não se confunda que a discussão é política. Quando isso foi discutido na comissão, eu, o vereador Rafael e o vereador Fernando, éramos vereadores da situação, que tinha maioria nessa casa, e mesmo assim propusemos que fosse alterado o modo de eleição. Porque a gente entendia, e eu continuo entendendo pelo menos, não sei a posição do vereador Rafael, e o vereador Luiz Fernando infelizmente não está aqui, nós entendíamos na época que a fórmula utilizada estava equivocada, que não garantia a participação da minoria na mesa diretora da Câmara, é isso? Tá. O texto da comissão está mantido, foi apresentado. O parecer é sobre a emenda apresentada pela mesa. Isso, a emenda da mesa é por excluir do texto tudo que foi modificado por nós, mantendo o texto original, que era a eleição por chapas, não sei o que, a situação toda. Não, sim, mas a gente optou, Rafael, eu que sou relator das emendas, eu optei por discutir por partes, entende? Então, esse parecer diz respeito só à emenda número 2, que foi englobada ali todas as modificações com relação à eleição da mesa. Entendeu? Num primeiro momento, a mesa diretora apresentou para a gente uma emenda única, com todas as alterações que eles achavam que deveria ser feita. A comissão pediu, né, a mesa, eu acho que deve ter sido o assessor jurídico Moisés que fez, ele desmembrou as emendas para ficar mais fácil a discussão. Né? Porque se de repente ele apresenta um parecer contrário, tudo que está no bolo ali é descartado. Então ele desmembrou isso e esse parecer diz respeito só à emenda número 2. A emenda número 2 é que trata da eleição da mesa. São umas 6, se não me engano. 6 ou 7, Moisés? Mais ou menos por aí, né? Não lembro de cabeça. Eu estou fazendo os relatórios assim, né? Paulatinamente. Desculpa, presidente, está fazendo a discussão da vez.
Não, eu ia dar uma sugestão. Sim, pode falar.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. A questão, senhor presidente, eu acho que está tendo um pouco de confusão. Estou vendo por parte do senhor, quem pensa em contrário. O Louro tentou explicar, foi o modo que nós pensamos à época, uma forma de participação. Mas isso não quer dizer que nós estaríamos votando, já está definida a situação. Isso foi uma proposta, tanto como o regimento todo, o trabalho da comissão, tudo que está no regimento, no novo regimento, é uma proposta, é uma ideia que foi discutida entre os membros. Sempre estavam eu, o vereador Louro, o vereador Fernando, depois o vereador Erivelton, depois Moisés, né? Passaram. Então, são propostas. Como a mesa diretora entendeu por apresentar emendas, né, alterando algumas dessas propostas. Né? Até, particularmente nessa questão da eleição da mesa, eu tenho uma terceira proposta. Eu participei dessa discussão, a princípio fui favorável, conversei por diversos momentos com a vereadora Beth, tudo, dou razões aos dois argumentos, então formulei uma terceira proposta. Isso eu vou fundamentar, vou apresentar. O que eu quero dizer é o seguinte, que é prematuro esse debate. Essa discussão é prematura. O que nós temos que fazer, a comissão tem que dar o parecer de todas as emendas, e todas as emendas são favoráveis, não? O parecer pela legalidade. Não, mas pela legalidade? Não vejo. Mas então, mas a legalidade da apresentação da emenda, só se tem alguma coisa que afronta. Essa discussão é separada. Aí sim, na hora de votarmos efetivamente, nós vamos ter que votar, então, artigo por artigo, o próprio regimento. A emenda, aprovando a emenda, automaticamente está alterado né? E se surgirem outras emendas de outros vereadores, como eu vou apresentar particularmente nessa, nós vamos ter três formas, né, em determinado assunto. Então a gente vai ter que votar para ver o que vai prevalecer. Então é essa concepção. A gente vai entrar nesse debate, especificamente a questão da eleição da mesa. Quando for votar a emenda, aí sim nós vamos abrir o debate, cada um vai expor seu ponto de vista, sua sugestão, né, de repente surge uma outra proposta, né? A questão é que hoje não é esse debate. Eu estou entendendo o ponto de vista do senhor, mas estou querendo só tentar esclarecer para a gente não antecipar esse debate e fazer da forma correta, debatendo realmente todos os pontos, para a gente chegar democraticamente a uma decisão em todos os pontos que forem surgindo, né? Que tem a posição da comissão, a posição contrária da mesa diretora, em alguns pontos, podem surgir outras emendas de outros vereadores. Né?
Tá certo. Hoje é sacato, Ricardo.
Senhor presidente.
Sim.
É a minha opinião, como são várias emendas, acho que isso poderia vir todas as emendas e serem todas elas discutidas.
Votação individual?
Não, porque já que existem outras... Então, é isso que eu quero dizer. Não, porque com uma, depois discute, votação, eu já colocaria tudo... Todas elas. Na semana que vem já está em pauta, já vai entrar mais um item de proposta de mudança. Uhum. É. Concordo. É.
Meu ponto de vista, eu como relator das emendas, eu já passei todas, tudo que eu quero pro nosso assessor legislativo lá, o Dr. Rômulo, já está tudo com ele. Ele só está preparando os textos. Uhum. A definição já foi feita até há um certo tempo.
É.
Deve ter mais de mês, né, que a gente fez aquela reunião. E as posições foram passadas, até na presença de Vossa Excelência. Então ele só está elaborando os pareceres para ser apresentado.
É.
Eu espero e pedir a ele que na semana que vem eu apresente pelo menos mais uns dois ou três, se possível até todos.
Não, é isso.
Porque esse aí que englobava a maior parte
das alterações. É isso que eu quero dizer. Para ver essa sequência de que se for apresentado um ou dois parecer por semana, para chegar num prazo, porque, por exemplo, vamos dizer, apresentou esse e na semana que vem ainda não se chegou a uma conclusão, ainda não tem outro parecer para ser apresentado, para não ficar picando, né, vamos dizer assim, para ver sequência de cada segunda-feira, né, entrar um ou mais pareceres, para no final de um tempo já estar tudo repassado e os vereadores, cada um já fazer o seu... Tá.
Sim.
Só isso, presidente.
Até seria interessante antes da qual, não sei qual será a sua decisão de votação, se vai aguardar todos os pareceres para colocar em pauta todas as emendas juntamente com o regimento todo ou se vai votar separado, mas que fossem passadas os avulsos para todos os vereadores com o texto dessas emendas, né, com os pareceres. Acho que isso seria uma coisa importante para todo mundo ter ciência do inteiro teor. Passar, inclusive, o não sei se foi repassado, agora eu confesso que eu não me lembro, por e-mail, se eu recebi o regimento, já todo que nós discutimos, passar para todos os vereadores. Já teve o prazo, né, para que todos tomassem conhecimento. Já teve esse prazo. Mas seria interessante, ao mesmo tempo, todos terem esse material para a gente votar aqui consciente do que está votando, né? Tanto do texto para estar votando ou favorável ao que foi debatido no regimento, né, na comissão do regimento, ou para estar votando favorável nas emendas que foram apresentadas.
Vereador, eu vou ouvir o jurídico primeiro. Eu, antes de botar em votação, eu vou ouvir o jurídico. Eu entendi. Tá certo. Eu entendi. Desmembrar todos os itens para todos os vereadores, está incerto. Mais alguma coisa, gente? Entrada de requerimentos e projetos. Tem aí? Tem? Vereadora Sônia, por favor.
Boa noite, senhor presidente desta Casa Legislativa, vereador Ailton Moreira Mendes, demais vereadores, todos os presentes, desejo a todos um bom retorno e hoje vou apresentar o requerimento de número 31 de 2014, é um pedido de providências. A vereadora que a esta subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Requer, após ouvir o plenário, seja solicitado ao senhor prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, obras de reestruturação, retificação da ponte localizada na rua Otaviano Rezende, nesta cidade. Justificativa. A vereadora requerente foi procurada por alguns moradores do logradouro mencionado, os quais relataram avarias na ponte existente no local, possivelmente por ausência de desvio de águas pluviais. Portanto, faz-se indispensável a reestruturação da ponte. Picas, agosto de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos.
Só isso?
Só isso, obrigada.
Presidente, tem alguns requerimentos. Inicialmente, número 46, é um pedido de informações. Solicito ao prefeito que, através do órgão competente, envie planilha simplificada com as dotações onde foram empenhados e os respectivos valores gastos com a 44ª Exposição Agropecuária Industrial de Bicas. Justificativa. Faça essa solicitação a fim de analisar o montante gasto no referido evento, que servirá para balizar um importante debate que se faz necessário em nosso município, o custo-benefício da realização da exposição nos moldes adotados até então. Solicito que nenhuma despesa ficasse de fora desse levantamento, tais como custo com os shows principais, com os shows regionais e locais, com a estrutura utilizada, com as premiações, com o leite pago aos expositores, com toda e qualquer pessoa física e ou jurídica contratada para prestar serviço na realização do evento, com materiais gastos na reforma do parque, com veterinário, com o transporte e alimentação de animais, com eventos simultâneos, motocross, concurso de marcha, leilão e outros, entre outras. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões, em 4 de agosto de 2014, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 47, senhor presidente, também é um pedido de providência, que solicita à mesa diretora abertura de comissão de inquérito para apurar o descumprimento à Lei Municipal 1569/2011 durante a 44ª Exposição Agropecuária e Industrial de Bicas. Justificativa. Faço essa solicitação a fim de que essa Casa Legislativa apure, determine os responsáveis e a punição, se for o caso, dos servidores públicos que se omitiram na cobrança do cumprimento da lei municipal em questão. Poderíamos solicitar essa apuração diretamente ao Poder Executivo, porém, o prejuízo pelo descumprimento à lei já foi imposto aos frequentadores pela cobrança irregular exercida durante o evento. Todos nós somos conhecedores do texto da lei, inclusive os administradores municipais. Afinal, o próprio prefeito municipal era vereador desta casa quando da aprovação da mesma. Não bastasse isso, durante a realização do evento, diversos debates foram travados na rede social Facebook, onde os gestores públicos foram chamados a responder ou agir devido ao descumprimento da lei e, não só silenciaram, como também não tomaram qualquer atitude para coibir o desmando. Nas cópias em anexo, veremos que em 25 de julho, dia seguinte ao primeiro com a entrada paga, vários cidadãos se manifestaram indignados com o descumprimento da lei. Em duas oportunidades, nos dias 25 e 27, marquei nos comentários os nomes das pessoas que, em meu entendimento, deveriam agir para coibir a cobrança irregular e nada foi feito. O artigo 1º da Lei 1569 é claríssimo. Abre aspas, artigo 1º. Ficam vedados, no âmbito do município de Bicas, quaisquer tipos de cobrança para utilização de sanitários nos eventos cuja entrada do indivíduo se dê mediante pagamento. Fecha aspas. Não bastasse tudo isso já narrado aqui, uma das cidadãs coloca que, ao questionar sobre a lei e a vedação da cobrança, a pessoa que cuidava dos banheiros, em tom irônico, disse a ela o seguinte, abre aspas, o banheiro de graça é o das vacas, fecha aspas, referindo-se aos banheiros químicos colocados próximos ao galpão do concurso leiteiro. Pode parecer, nobres colegas, que estou aqui querendo criar uma celeuma por pouca coisa, mas creio sinceramente que este problema transcende a questão dos 50 centavos ou um real cobrado pelo uso do banheiro. Para mim, a questão vai muito além disso. O que ocorreu foi desmando. Faltaram respeito à lei, a essa Casa Legislativa e, sobretudo, aos cidadãos do município e aos visitantes. Esperando contar com o apoio dos pares, sala das sessões da Câmara, em 4 de agosto de 2014, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 48, senhor presidente, mais um pedido de providências, que solicita ao prefeito que, através da Secretaria Competente, providencie a instalação de um poste de iluminação pública na rua sem denominação, localizada ao final da rua Paulino de Souza Ramos, que liga a mesma à rua Salvador Ferreira Filho. Justificativa. Faça essa solicitação a fim de solucionar o problema de carência de iluminação pública na referida rua, bem como para facilitar as ligações de energia elétrica aos moradores que moram na parte superior da mesma. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões em 4 de agosto, Aloysio Borges, vereador proponente. E, por último, requerimento número 49, senhor presidente, que solicita ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, providencie reformas e manutenção na quadra esportiva e na praça Francisco Dutra Martins, localizadas no bairro Gilson Lama. Justificativa. Faça solicitação por ter constatado no local o estado de abandono dos equipamentos públicos em questão. Os vestiários da quadra estão todos com os vidros quebrados, sujos e sem portas. O alambrado da quadra todo furado, o piso necessitando de pintura, além da praça totalmente desleixada, sem arborização condizente, sem piso adequado, sem iluminação e sem um parque infantil, que seria extremamente útil aos moradores daquele bairro. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões, 4 de agosto de 2014, Aloysio Borges, vereador proponente. Somente isso, presidente.
Eu tenho aqui o requerimento de número 24/2014, é um pedido de providência. Excelentíssimo senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas, ilustríssimos edis, compõe a mesa desta egrégia Casa Legislativa, vereador que a subscreve, requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe e seguir discriminada. Solicito ao processo do Executivo Municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, ratificando solicitação já apresentada anteriormente ao Executivo para a instalação da rede de iluminação pública nas ruas, vereadora Taíde Soriano Pereira, Maria Silva Ramos e Aristide Souza Ramos, localizadas nos loteamentos Santa Alice e Alto das Brisas, desta cidade, conforme planilha também apresentada ao município. Justificativa. A instalação pedida vai beneficiar unidades residenciais já construídas e habitadas nos logradouros mencionados. Ademais, objetiva-se também a incentivar a abertura de novos empreendimentos no setor que estimula o crescimento da cidade, visto que somente nos casos dos dois logradouros citados acima, desde a época de suas instalações, já propiciam em conjuntos pelas inúmeras unidades ali edificadas o retorno aos cofres públicos de mais de 600 unidades de recolhimentos anuais de IPTU em substantiva contrapartida. Pelo que se faz joerado, requer ao subscritor que o presente seja objeto acolhido e assinado pelos nobres edis dessa egrégia Casa Legislativa. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, 4 de agosto de 2014, Nilo César Gonzi, vereador proponente. Eu tenho também mais um requerimento aqui, de número 25, é uma moção de aplauso. Ilustríssimo senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas, ilustríssimos edis que compõem a mesa desta egrégia Casa Legislativa. Vereador que é subscreve, requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminados. Solicito que fique registrado nos anais desta egrégia Casa Legislativa e que seja encaminhada a moção de aplauso pelos trabalhos voluntários realizados no Santuário da Água Santa às senhoras Angélica de Rezende Santos e Aparecida Maria Borges. Justificativa. Estou simplesmente maravilhado e ao mesmo tempo grato a Deus por estar vendo acontecer muito mais que eu. Devia esta, extasiadas e motivadas pessoas alvo desta minha admiração. Foi-se a época em que a mulher era tão somente objeto cuja obrigação era lavar, passar e cozinhar. Nem direito ao voto tinha, muito menos candidatar-se a cargos eletivos. E olha que isto no Brasil perdurou até a década de 30. Os tempos mudaram e com isso o perfil submisso da mulher, hoje ela conquistaram o seu espaço. Ademais, assegura a Constituição Brasileira em seu artigo 5º, inciso 1º, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Em contrapartida, no meu modesto pensar, vislumbro que não seria necessário uma lei para confirmar bem porquê. Isto deveria constar no íntimo de cada ser vivente, em especial nos interiores dos homens, não no sentido genérico, mas específico. Seria uma forma de gratidão eterna, faço este qual farei observasse nesta minha epístola. Senhora Angélica de Rezende Santos, residente na rua Santa Teresa, número 608, filha de Geraldo de Almeida Santos e Mirza Célia de Rezende Santos, e a senhora Aparecida Maria Borges, residente na rua Prefeito Oliveira Souza, número 50, filha de Marlene Martins Borges, neta do senhor Orlando Martins, que muitos anos atrás já cuidava do Santuário da Água Santa, legado deixado para estas duas guerreiras voluntárias, que fazendo sol ou chuva, finais de semana, deixando seus afazeres em casas para dedicar ao trabalho voluntário, transformando aquele santuário. Num dos pontos turísticos mais importantes do nosso município, em um lugar agradável e maravilhoso, levando o nome do nosso município aos mais distantes rincões deste país. Parabéns a essas mulheres pelo belíssimo trabalho. Diante dessa missiva, solicito aos nobres edis desta igreja, Casa Legislativa, que sensibilize juntamente com este subscritor, pelo feito dessas voluntárias biquenses, que muito nos honra pela dedicação, elevando sempre o nome de nossa Bicas. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 4 de agosto de 2014, Nilo César Gomes, vereador proponente. E eu tenho um requerimento aqui, senhor presidente, de número 26/2014, é um pedido de providência. Excelentíssimo senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas, vereador que a subscreve, quer que após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe, o seguinte discriminado. Solicito à presidência desta Casa Legislativa revisão da decisão de indeferir o pedido da realização de perícia técnica formulado pela Comissão de Inquérito número 1 de 2014, a fim de identificar as inconsistências que levaram à interdição do Centro Municipal de Educação Infantil de Janira Fonseca de Oliveira, autorizando e providenciando as tentativas administrativas necessárias às realizações das mesmas. Justificativas. Instalada em 23/4/2014, através da portaria 13/2014, a referida comissão solicitou em 24/6/2014, através do ofício número 6 da comissão interna de 2014, realização da perícia técnica para instruir o processo de investigação que vem sendo conduzido pela mesma. Em resposta, a presidência dessa Casa Legislativa indeferiu o pedido através do ofício 115/2014, de 25/6/2014, fazendo alegações, a nosso ver, descabidas sobre o motivo que levaram a presidência a tomar tal decisão. Inicialmente, alega que não haveria dotações orçamentárias para a realização das despesas. Ora, questão simples de ser resolvida, bastante solicitar ao plenário a providência orçamentária necessária à realização das despesas, sendo ela abertura de crédito ou autorização para suplementação. Em segundo lugar, alega que a contratação traria prejuízo à administração da Câmara. Ao meu modo de ver, prejuízo será criado à investigação em curso, visto a necessidade evidente de realização da citada perícia. Depois alega contratação de despesa para a instalação da sede própria. Ora, o que seria mais importante à municipalidade? Desvendar e responsabilizar quem gerou a perda de mais de R$1 milhão aos cofres públicos municipais ou inaugurar uma nova sede para o legislativo? Continuando alegações, a presidência diz que a autorização da perícia geraria um possível desperdício de verbas públicas. Creio que não. Podemos considerar desperdício de recursos a realização de uma perícia técnica no imóvel interditado judicialmente, onde o município gastou cerca de R$1 milhão, sendo esta perícia instrumento fundamental para a continuidade da investigação? Após isto, a presidência alega ter o município 2 profissionais capacitados para a realização da perícia. Informação incorreta, o município possui apenas 1 engenheiro e não 2, sendo que o mesmo não é capacitado para a realização de perícias técnicas. Além disso, estamos tratando aqui de uma ação legislativa, onde o município pode vir a ser responsabilizado pelos possíveis danos provocados ao erário. Como poderíamos, então, solicitar ao Poder Executivo uma perícia técnica sobre a obra? Pouco depois desta alegação, onde a presidência ignora a separação dos dois poderes, ele diz que A separação dos poderes é vetor que deve nortear as condutas de cada um dos poderes, demonstrando uma total confusão nos embasamentos das ideias. Nos parágrafos seguintes, faz um discurso sobre a competência do poder legislativo, mas esquece de listar as responsabilidades e poderes de uma comissão de inquérito. Por último, alega que a obra está garantida por contrato de seguro firmado pela Caixa Econômica Federal, dizendo que esta deve analisar o sinistro antes de pagar o prêmio, de forma a identificar o responsável pelo danos. Para tanto, recebeu remuneração e possui engenheiro capaz de cumprir a tarefa. Em contato informal com os órgãos municipais e com a gerência da Caixa Econômica Federal, ambos informaram que desconhecem qualquer tipo de seguro envolvendo o empreendimento. Diante de todos esses fatos e da necessidade prementemente de que a comissão de inquéritos caminhe com agilidade e que faça o presente pedido em nome da mesma. Esperamos contar com o apoio dos pares. Sala das sessões da Câmara, em 4 de agosto de 2014, Nilo César Gonzo, vereador proponente, presidente da comissão de inquérito. Eu peço que depois nós podemos fazer um debate sobre isso, presidente. Muito obrigado.
Mais alguém? Rafael. Assuntos urgentes. Assunto urgente. Pode começar.
Dando autorização de Vossa Excelência, presidente. Eu tenho dois assuntos. Primeiro, passar para os colegas a respeito, eu até fui questionado antes da reunião aqui, a respeito da situação do Hospital São José. O que aconteceu, eu não sei até onde os senhores tomaram conhecimento, né, até onde a gente discutiu sobre isso, acho que foi até aquela reunião, a primeira reunião que o Conselho fez, rejeitando a aprovação do contrato, correto? E nova reunião foi marcada com a presença dos médicos para rediscutir a situação. O doutor Barreto se fez presente na reunião, explicou os motivos, demonstrou até um pouco conhecimento a respeito do contrato, dos detalhes do contrato, mas fez as alegações dele com relação ao atendimento, e da mesma forma como na reunião anterior, o Conselho manteve a posição de não aceitar o contrato naquelas bases. Né? Então, permaneceu o Conselho aprovando o pagamento do plantão a R$ 1.000, o pagamento de R$ 2.000 ao diretor clínico e a cobrança de exames excedentes, de consultas excedentes das prefeituras do entorno, principalmente as prefeituras que ajudam menos financeiramente. Autorizou essa cobrança, foi isso que eu falei? Desculpa, eu me perdi um pouco. Autorizou a cobrança das consultas excedentes aos municípios do entorno, né, não de Bicas, e aceitou uma discussão a respeito da proposta que os médicos tinham, encabeçada até pelo Dr. Barreto mesmo, se eu não me engano, de fazer um centro de imagem ao lado esquerdo ali, né, onde a direção do hospital ocupa hoje, de fazer um convênio com eles para montar uma sessão, um centro de imagem, imaginologia ali, naquela área. Só que nada foi discutido a esse respeito, só foi falado do assunto. O conselho, num primeiro momento, disse que está aberto e acha a ideia interessante, mas a discussão não avançou. Então, o que ficou definido lá, por enquanto, a gestão está sendo levada, pagando plantão a R$ 1.000, os médicos, num primeiro momento, se recusaram a fazer as internações, agora já voltaram a fazer, a informação que eu tenho aí desde semana passada, de sexta-feira essa informação, acho que eles teriam voltado a fazer, ou seja, aceitaram, né, as decisões do conselho e teriam voltado a internar normalmente. Então, a decisão do conselho, em última instância, foi essa. Tá? Aquelas questões, aqueles exames que tinham lá previsto no contrato, nada disso o conselho não aceitou. Ia gerar uma despesa muito alta para o hospital não ia ter como suportar. Né? O que está sendo feito lá hoje é o atendimento de urgência e emergência por um plantão a R$ 1.000. É isso. Isso foi definido. Tem alguma dúvida?
Não, uma pergunta só.
Sim.
Os exames excedentes que foram feitos esse mês.
Foi pago.
É isso que eu quero. Mas excedentes foram pagos além dos 52 mil, né?
Sim, sim.
É isso que eu quero saber, essa discussão.
Sim, foi pago. Foi pago, o conselho autorizou o pagamento, porque como foi feito aquele acordo com eles antes de assinar o contrato, né, o provedor tinha que manter a palavra dele, porque foi uma questão emergencial para suprir o defeito. Mas mesmo assim, o hospital não pagou os 20 mil a eles, que era referente àqueles exames, lembra da lista? Não tinha lá que seria até 15 exames de endoscopia, sim, até 15 exames de ultrassonografia, não. Pagou o que foi efetivamente realizado, nas bases que eles queriam, mas pagou. Vou dar um exemplo, acho que fez 4 endoscopias, o Aparecido fez. Recebeu R$200 por cada uma, que era o que ele queria. Mas o conselho não autorizou o hospital a pagar esse valor pelas endoscopias. Porque lá no CIESP mesmo, a endoscopia está custando R$70.
R$72,
exato.
Uma outra pergunta, esse dinheiro foi pago pelo município ou pela cota de 52 mil do hospital? Essa pergunta eu quero fazer.
Foi pago pelo hospital. O hospital recebeu o repasse referente a julho,
sim,
foi autorizado no valor de 82 mil, sim, correto?
Tá.
Né, o valor dos plantões seria 62, o valor excedente seria 20. Esses 20 mil, que era referente aos exames, que o conselho não autorizou que fosse feito, fechado aquele acordo naquelas bases. Apesar do conselho ter dito, no dia que o Barreto estava lá, que poderia ser rediscutida a questão, porque a gente tem que entender algumas questões. Por exemplo, lá no CIESP é 72, a endoscopia é, mas o CIESP não abre final de semana, o CIESP não funciona à noite, o CIESP só funciona agendado, tem o problema do deslocamento do paciente, a gente tem que entender que tem todas essas questões. Mas, de 72 para R$200 é uma diferença razoável. O conselho deixou em aberto que poderia fazer uma nova discussão a respeito. Aparentemente, os médicos não aceitam nova discussão. Informação que eu tive que eles começaram até a retirar os aparelhos de lá, que ou era naquelas bases ou não era, e naquelas bases o conselho não tinha como autorizar.
E parece que já tiraram o aparelho. É, eu fiquei sabendo também que tiraram, mas não tenho. Também não tenho certeza. Assuntos urgentes ainda.
Deixa eu fazer uma pergunta para o vereador Louro. Então, atualmente, o hospital é a responsabilidade nesse convênio aí, que o valor que a prefeitura repassa é só para cobrir os plantões.
Cobrir os plantões e fazer o atendimento de internação.
Tá, internação só.
Internação. Tá. Exame não. Exame, o hospital ainda vai estar tentando outros contatos, outros acordos. Um convênio com o próprio CIESP, um convênio com a Multimédica, que a Multimédica está fazendo raio-x lá também e outras coisas, mas está sendo discutido, ainda não foi resolvido. Teoricamente, hoje, assim, dos 82 que está chegando no hospital, está se pagando os plantões a R$1.000, no mês de 31 dias daria 62 mil. E R$20 mil o hospital está usando para pagar o custeio do hospital. Medicamento, não sei o que e tal, porque a demanda subiu demais, funcionando 24 horas direto como está.
Certeza.
Entendeu? Nesse momento é isso.
Ok.
Tem que passar para o senhor. Vou passar para amanhã, por ofício, para a presidência também, mas é só para deixar claro aqui uma reclamação a fazer, com o seguinte. No dia 27 de janeiro desse ano, o requerimento número 1, que dizia a respeito da quadra do Olaria, gol quebrado, refletor queimado, a tela baixa para subir a tela ou botar uma rede, nada não aconteceu até hoje. Dia 1º, 27 de janeiro. Também no dia 27 de janeiro, eu fiz um pedido aqui, aprovado pelo plenário, que aí é um pedido da Câmara, né, que dessem acesso a nós às seleções simplificadas, as documentações das seleções simplificadas. E até hoje nem resposta eu não obtive desse requerimento. Requerimento do dia 27 de janeiro. No dia 10 de fevereiro, o requerimento de número 15. Eu pedi providências com relação à propaganda volante, que continua ninguém tomando providência a respeito. Nós tivemos uma discussão outro dia da comissão de revisão do Código de Posturas, onde a gente estava até falando sobre o assunto, era quase 8 horas da noite, passou um carro de propaganda aqui do lado da Câmara. 8 horas da noite. E assim, desde o dia 21, sequer resposta o município, desde o dia 17 de março, sequer resposta eu obtive. Desculpa, 10 de fevereiro. 17 de março foi o requerimento 21. Que eu discuti e questionei ao Executivo sobre o meu projeto de lei número 4, de 2013, que diz respeito à transparência em fila de espera de serviço no município. Isso foi no dia 17 de março, requerimento 21. Até hoje, nada, nem resposta, nem satisfação, nada. No dia 31 de março, meu requerimento número 26, eu solicitei cópia do convênio com o Leopoldino Atlético Clube. Nada, nada, nenhuma satisfação, nada. No dia 2 de junho, meu requerimento número 41, eu pedi informações sobre processo administrativo sobre desligamento do telefone da Defesa Civil, 99. Isso no dia 2 de junho. No dia 7 de abril, que foi antes disso, no meu requerimento 28, a gente já tinha pedido providência. Que providência fosse tomada, o vereador Nilo apresentou um requerimento parecido, isso no dia 7 de abril. Depois, no dia 2 de junho, eu reforcei o pedido para saber se tinha alguma providência sido tomada. No dia 9 de junho, eu apresentei o requerimento 44, encaminhando o resumo de desligações estranhas, aquele resumo que eu apresentei aos senhores, desligações muito estranhas realizadas daquele telefone, e de lá para cá, nada, silêncio absoluto. Parece que está tudo parado. Então, eu gostaria, sinceramente, eu acho que eu não posso apresentar mais requerimentos sobre o assunto, solicitando providência. Eu vou passar amanhã, senhor presidente, para a presidência da casa, para que cobre do Poder Executivo providência com relação a todos esses temas tratados aqui. Só me diz, senhor presidente. Obrigado.
Senhor presidente, eu queria tecer só alguns comentários a respeito da exposição, que para mim não foi exposição. Eu fui todos os dias para me acompanhar. Foi uma exploração. O vereador Júlio está aí presente, sabe que colocou barraca. Tá? Um parque de péssima qualidade, com preço altíssimo para criança, R$ 4,00, para a gente ter um nível da nossa população aqui. Isso é um absurdo. É um absurdo. Mas também eu queria parabenizar o subtenente Wagner, ele foi todos os dias, e quando saía um princípio de confusão, imediatamente era sanado. Sujeito é jogado lá para fora. Isso eu presenciei. Então, só isso, eu não vou me estender mais. Se eu for falar, eu tenho que falar horas aqui. Então, só a insatisfação. Só isso, senhor presidente.
Sim. Após um longo período de recesso, né, a gente tem muita coisa a comentar, mas com o decorrer das reuniões, o Louro já citou algumas coisas aí, o Kikin já entrou também na questão da exposição. É muito extenso. Se a gente for colocar tudo que aconteceu, tudo que tem que... Então, acho que merecem debates mais detalhados, né? Por exemplo, a exposição. Isso aí nas redes sociais, a gente conversando com várias pessoas, as pessoas que estão envolvidas lá, como o Júlio, que colocou barraca, sempre coloca, né? A gente está vendo que é um modelo ultrapassado, esse modelo de exposição. E as pessoas não têm condição financeira. Não, sim. Eu acho que mereceria até uma reunião, não sei se uma audiência pública, mas uma reunião, né? Pra gente, o Louro fez um requerimento ali com os valores, né? Se chegar, né, Louro? Se chegar esses valores, você citou aí vários requerimentos que não foram respondidos, vários. Eu achei que somente eu estava sendo menosprezado, vamos dizer, né? Porque vários requerimentos meus, como por exemplo esse dos editais, eu não recebi também. Pedi os editais, pedi as provas, pedi ordem de classificação. Até agora, nada. Projetos de lei. Você ainda teve a sorte de ter os seus projetos, seus anteprojetos, muitos já chegaram aí. Eu apresentei 2, 3 e nada. Acho que também de grande relevância. E nem resposta, nem reunião. Eu acho estranho que a gente não é chamado para nenhuma reunião, para debater nada de importante, né? A Câmara só serve para aprovar. Só na hora de aprovar determinada matéria de urgência. Vem com urgência urgentíssima. Mas a gente não participa de nenhum debate. A questão da exposição. Né? A gente não fica sabendo nada que vai acontecer, que forma vai acontecer, o que está sendo feito. Como de algumas vezes na administração passada, eu requeri, o secretário de Cultura à época vinha fazer as explanações, vinha em reuniões aqui para conversar com a gente. Mas, de qualquer forma, fica aqui esse meu desabafo, aproveitando que você fez essa listagem. Eu vou fazer um levantamento também, só das mais importantes, dos requerimentos mais importantes dados importantes que a gente precisa para o trabalho, né, para a fiscalização e tudo, e a gente não recebe. Simplesmente a Câmara, eu acho que está sendo um pouco renegada, está sendo um pouco menosprezada, infelizmente. Então a gente tem que fazer esse alerta antes de tomar qualquer medida drástica, né? Mas não pode acontecer isso. A gente precisa dessas informações, precisa de uma resposta, precisa de dados para poder fazer o acompanhamento de como vem andando a administração, até para não fazer nenhum antecipar nenhum juízo de valor, né? Então a gente precisa desses dados, a gente tem que ser respeitado nesse ponto. A gente está aqui para representar a população e apresentando os anseios da população, as dúvidas, as críticas, né? A exposição. A gente vê que o modelo está ultrapassado, né? Já vem de um grande período, o cenário está mudando, as pessoas não têm esse recurso necessário para comprar o passaporte, comprar ingresso para todos os shows, né? Famílias grandes. A gente tem notado que as famílias de Bicas estão ficando fora da exposição, né? E o dinheiro está sendo muito debatido e realmente merece um estudo mais aprofundado. O dinheiro está indo embora, né? O dinheiro, o Louro falou bem aqui antes da reunião, todo o investimento que a prefeitura faz, que as pessoas gastam, vai embora. São poucos os investimentos que ficam, são poucas as pessoas que ainda persistem em colocar uma barraca, né? Tá o Júlio aí, que vem desanimando a cada ano, né? Então a gente tem que rediscutir, a gente está aqui representando a sociedade, tem que fazer esse apelo à administração, chamar a sociedade para um diálogo também, né? Para que a administração não tome nenhuma medida que vá de encontro aos interesses, né, da população. Mas tem que se pensar, repensar nisso aí. A questão do hospital, há muito tempo eu vinha falando, né, nós não participamos, mais uma vez, mais um assunto de grande relevância, nós não participamos do debate inicial, como seria feito, e deu no que deu. Eu alertei isso aqui. Nós aprovamos a toque de caixa, mesmo assim nós aprovamos apenas o repasse do recurso. Na hora que nós repassamos a responsabilidade para o conselho, deu que o conselho não aprovou. E não tinha como aprovar. Não tinha como aprovar uma situação daquela, né? Então, assim, as coisas têm que ser debatidas com mais cautela. E agora, essa situação, nós aprovamos o repasse, 82 mil, né? Então, 20 mil seria para os exames. Não estão sendo feitos. Então, a gente precisa de... gostaria, Louro, que você colocasse isso lá no conselho. Isso deve ser um pedido de vocês e para trazer para a Câmara também um detalhamento desses gastos. Você está falando, esses 20 mil estão sendo usados para custeio do hospital. Tudo bem, mas a gente precisa então esse detalhamento de como está sendo feito o gasto, como está sendo usado esses 20 mil, de que forma, aonde que está indo. Porque nós aprovamos inicialmente, mesmo que foi um repasse sem a aprovação do contrato, mas com uma ideia, né, que seria usada para exames, e por enquanto não está sendo feito isso. Então a gente precisa dessa informação, né, que nós votamos de uma forma e não está sendo utilizado desta forma. Então a gente precisa... das planilhas, né, de todo esse levantamento, esse detalhamento, esse acompanhamento desses gastos lá, para poder estar passando essa informação à população, que muitas pessoas nos cobram, né? A gente não está simplesmente aqui para aprovar repasse, a gente tem que, tudo bem, aprovar o repasse e saber como está sendo aplicado. Eu estive viajando na última semana, me falaram que a administração passou anunciando a questão dos entulhos, que não vai ser recolhido mais. Gostaria que algum colega fosse realmente... Material de construção, né? Que não vai ser recolhido mais.
O carro que passou disse para as pessoas não manter, mano, para que elas não mantenham mais materiais de construção nas calçadas, nas ruas, que os fiscais iam passar orientando a guardar isso para dentro da obra. Se não guardasse, entendeu? pessoal tem maneira de estocar material de construção na rua, na calçada.
Não, sim.
Foi isso que o carro anunciou, por enquanto foi isso.
Um pedreiro veio me falar hoje sobre isso, até desconhecia, estava fora, e eu até parabenizo a administração, mas que seja mais enérgico, né? Você mesmo, Lô, defende muito isso, eu concordo com você, apoio, sempre falo, mas vai continuar recolhendo o entulho, né? Mas que seja criado, então, parar, né? Então, a notícia que eu tive é que ia suspender. Eu até apoiaria. Eu estaria aqui para aplaudir a administração em ter peito de fazer essa ação, né? Mas que seja estudado isso aí. Mas que, a princípio, nessa primeira medida, que faça um calendário aí de recolhimento para organizar, né, esse recolhimento desses materiais de construção. Mas eu pensei que, pelo que me falaram, que ia ser proibido, que a prefeitura não faria mais o recolhimento. Eu falei, que bom. O material, né? Mas o entulho também, eu acho que não deveria, o que nós debatemos muito aqui, né? Mas eu vou fazer, voltando lá o assunto, eu vou fazer um relatório também dos... Acho que todos os vereadores, passado o primeiro semestre, a gente deve fazer esse relatório, né? Encaminhar a mesa diretora, como o Louro sugeriu ali, e cobrar providência, porque tem assuntos muito sérios que nós cobramos. Alguns requerimentos são de alguma manutenção e tudo, que merecem ou pelo menos uma resposta, né? Mas tem... Aí? Não, sim, não estou julgando a responsabilidade para a Câmara, estou falando que a gente não recebe resposta, não estou falando que não está sendo cobrado, estou falando que a gente não recebe uma resposta, não recebe essas informações, documentos que a gente pede. Então, se a população cobra a gente, o que está acontecendo, a gente não tem dados para falar se está certo, se está errado, algum ato da administração, se foi feito, de que forma foi feito, a gente não tem esses documentos, né? Não que a gente não tenha pedido. Aqui eu já vi requerimentos do Louro, que eu já fiz várias vezes, requerimentos que eu fiz, outros vereadores fizeram ano passado, esse ano repetiram, e a gente não tem resposta. Então, eu acho que a gente tem que tomar uma atitude nisso aí para a Câmara ser mais respeitada.
Tempo, presidente. Eu queria dirigir a palavra ao nobre Edil Rafael. Quero dizer, Rafael, que aqui estão as prestações de conta do Hospital São José do mês de junho e mês de julho. Tá? E nós já falamos, vai ficar à disposição lá na Comissão de Finanças. Está tudo aqui, né? Você falou das relações, dos pagamentos. Está tudo aqui. Tá?
Agora eu vou dar o meu parecer. Vou dar o meu parecer agora. Eu acho que se os vereadores que sentiram lesados com seus requerimentos de janeiro, a Câmara está à disposição. Nós já pedimos duas ou três vezes, se vocês acharam melhor apelar para o Ministério Público, vão apelar para o Ministério Público. Hein? Pode falar.
Não necessita de Ministério Público, senhor presidente. Necessita só abrir uma comissão parlamentar, saber quem é responsável, e ela pode culminar até com pedido de exoneração do secretário responsável.
Tá bom.
É só pedir para demitir. Falei, prefeito, demita o fulano, porque o fulano...
Não vamos pedir, fazer essa...
Sim. Na verdade, isso é um crime administrativo que está sendo cometido. Eles são obrigados a fazer, não fez, é crime administrativo. A própria Câmara pode ter pedido para o prefeito tomar a presidência.
Sabe, o Louro comentou isso, eu falei, é uma coisa séria, de repente até um mau funcionamento da administração nesse sentido, como está sendo relatado aqui pela Câmara, né? Porque a gente não tem sequer a resposta, se pode, se não pode, se foi recebido, né? Se foi recebido realmente, se chegou nas mãos do secretário, chegou nas mãos do prefeito. Não, então, foi protocolado, mas... A gente tem que cobrar porque alguma coisa está errada nessa comunicação entre Câmara e administração, alguma coisa não está funcionando.
Esse negócio que você está falando que o Nathan disse aqui, Nathan, eu acho o seguinte, é minha opinião a esse respeito. Se ele veio aqui me dar o requerimento que eu perdi, você faz favor de fazer lá embaixo, fazer um ofício e me oficiar pedindo. E coloca aí no ofício para mim que você perdeu isso. Porque é ridículo, não. Exato. Você manda uma oficia aqui, que você está pedindo de novo a cópia do requerimento. Porque não tem, ué. É ridículo, né?
Sim.
É, rapidamente aqui, só com questão relação esse valor do que foi repassado ao hospital, eu votei contra um valor que foi pedido uma vez aqui, e nós votamos contra esse repasse maior, por quê? Porque eu disse, uma modalidade nova que estava sendo implantada e a gente na esperança de que desse certo. É, porém, como foi passado aqui, não foi cumprido o que foi passado para nós. Agora, o que acontece? Esses 20 mil reais estão sendo gastos com outras coisas que também precisa, né? Não adianta você ter um médico que atende, você precisa ter um medicamento também. É, aí o que vai acontecer? Vai voltar para a Secretaria de Saúde. Então a Prefeitura está pagando os plantões, mais 20 mil reais para as outras despesas e ainda vai arcar com os exames aqui na Secretaria. Quer dizer, onerou o município mais ainda. Esse valor que seria para pagar exames está sendo usado em outra coisa no hospital e o povo vem para a Secretaria de Saúde, se nega aqui. Não é? Então, assim, a gente vota, nós não, né, de forma alguma nós queremos que o hospital feche, todos nós precisamos dele, mas foi como disse o vereador Rafael, as coisas vêm, nós votamos depois que o dinheiro já estava sendo repassado. Então, foi colocado, votamos, o conselho não aprovou, então, assim, a coisa está andando o carro na frente dos bois. Mas nós podemos, em determinada situação, eu fui contra, porque agora essa questão aí, vamos acreditar mais uma vez. E, no entanto, está difícil de acreditar, porque... Ó. Sim. É. O executivo e depois passar para cá, mas não, foi primeiro o dinheiro, depois o executivo e depois a Câmara, totalmente inverso. É. Aí vai chegando um ponto que nós ficamos até desanimados também. Debate, preocupa, vamos trabalhar, vamos fazer, e nada e morre na praia. Porque nós acabamos sendo responsabilizados, até de repente, se não der certo, a responsabilidade vai ser da Câmara.
Eu acho que nós acreditamos em Papai Noel.
Votamos de boa fé.
Estou achando que nós acreditamos em Papai Noel, hein? Porque eu participei da reunião do hospital, eu vou falar bem claro aqui. Quando eu falei sobre os exames, porque aqui na Secretaria de Saúde tem exame de novembro, tem pedido de exame de novembro, que eu vi essa semana passada, tem pedido de endoscopia, eco, de novembro, eu vi aqui. Então, vou citar um exemplo para você. Os médicos do hospital vão pedir os exames e vão acabar com a cota em 3 dias. Em 3, eu não dou 5 dias, vai acabar com 3. Os PSFs vão ficar sem cota de exame? Vão ficar sem cota de exame? Entendeu? Porque até, vamos esperar dia 20 que vai abrir cota dia 20. O hospital já esgotou a cota dia 5. Porque não, são os médicos do hospital, não vou dizer que eles são gulosos, não. O médico tem 3 mil reais de cota. Bom, vou citar o exemplo. O Beto e o Tadeu tem 3 mil reais de cota e o Barreto tem 7 mil reais de cota. O Barreto não vai dar assistência no hospital, não vai tirar plantão no hospital. Segundo informação que eu tenho oficial. Só internação e pedido de exames. Bom, você vai lá, bom, ele vai fazer uma relação, vou notar aqui o seu pedido, é um eco, é um ultrassom. 3 dias ele acabou com a conta dele. 3 dias. Vai acabar, não vai demorar 5 dias, não. 3 dias vai acabar com a conta dele. E o restante? E os seis PSFs e a policlínica. Eu alertei o prefeito, fui muito claro, até na hora que eu estava falando, o ex-prefeito Barreto estava em pé e saiu da sala. Entendeu? Essa que aconteceu. Porque eu falei assim, como é que ficam os exames da policlínica e dos PSFs? Vão ser englobados aonde? Ah, a prefeitura vai pagar. Eu acho, falei, fui bem claro com o prefeito, a prefeitura não tá atolada, não. Tá para cima do atolamento, está no teto mesmo, Está igual aquele cara, me socorre aqui. Pela... É, entendeu? E a prefeitura não vai aguentar pagar os 80, os 32 mil reais a mais. E mais, não é a prefeitura não, a saúde. Porque tem uma verba específica para a saúde. Ela pode gastar mínimo de 15 mil e máximo quanto quiser. Mas não pode passar de 32 mil. De 32% do percentual. Entendeu? Então, isso tudo foi discutido lá. Aí a Terezinha disse que até o Loura falou que estava apoiando você lá na reunião, que eles também não iam aceitar essa proposta, que a minha proposição que tinha fundamento e que você estava apoiando esse detalhe. Só quero deixar isso claro para você, que eu participei de duas reuniões lá.
Posso, presidente, passar mais um detalhe para o conhecimento dos senhores? A gente conversou isso, Rafael, das outras vezes, e a gente sabia, né, a gente tinha discutido dessa questão da dificuldade daquele contrato ser aprovado naqueles moldes. No dia da reunião que o Conselho, primeira reunião até que o Conselho, segunda reunião, desculpe, onde o Conselho, onde o Dr. Barreto se fez presente, e o Conselho rediscutiu aquela questão dos exames, a administração do hospital apresentou para a gente, só para vocês terem ideia, uma previsão de como ficaria a situação do hospital. A situação hoje é a seguinte, hoje, né, hoje, àquela época. O valor médio de receita do hospital girava em torno de 107 mil reais mês. E da despesa, 124 mil, ou seja, tinham 17 mil reais de déficit mensal. Com o aumento daquele repasse que foi feito, e com o aumento das despesas que estavam previstas lá naquele contrato, o valor previsto de arrecadação subiria para 154 mil. E isso aqui aumentando, inclusive, você vê que a diferença é boa, de 107 para 154, porque eles fizeram até uma projeção de melhoria no próprio plano do hospital, e outras SUS e outras coisas mais. Mas era previsão, não era receita líquida e certa. Fizeram uma previsão de aumento da receita para 154 mil. E estimaram uma despesa no valor de 192. Então o déficit do hospital subiria de 17 mil reais por mês para 38 mil por mês. Então, quer dizer, nós, conselheiros, ninguém é contador, ninguém é administrador hospitalar, ninguém está lá o dia inteiro tomando conta do hospital, mas com base nos números que eles apresentaram, seria uma irresponsabilidade o conselho aprovar aquilo. Porque se você passasse aí julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, em 6 meses, quase 40 mil por mês, 240 mil reais de déficit. A gente estaria aprovando ali no momento de aprovar aquele contrato. Então era impossível que o Conselho aprovasse isso. Não tinha como aprovar. Falou-se de fazer outras discussões, como estou dizendo para os senhores. Num primeiro momento os médicos até ameaçaram uma rebelião e sair de lá, mas como o plantão agora está bem razoável, né, mil reais por cada 12 horas, eles permaneceram, estão lá ainda. Mas estão internando, inclusive. Mas essas questões dos exames têm que ser rediscutidas. Aí fica aquela sugestão, senhor presidente. Acho que é papel aí da Comissão de Saúde chamar aqui, de repente, a direção do hospital, né, algum representante do conselho, eu mesmo posso estar junto, para a gente discutir essas questões com ele e ver as possibilidades. Tomar esse conhecimento tudo. Como é que está hoje, realmente? Vamos pegar o balanço de julho, está ali. Eles fecharam julho com todos os aumentos, possíveis aumentos de despesa com água, luz, pessoal. Por incrível que pareça, o despesa de pessoal do hospital aumentou. E tinha que aumentar. Eles chegaram a ter lá num dia 33 pessoas internadas. Então teve que contratar técnico que vier mais, teve que contratar outro cozinheiro. Então teve uma gama de despesas lá que num primeiro momento nem estava previsto. Então hoje, né, como a gente já está aí em agosto, já passamos aí, foi desde junho, né, que eles entraram lá, né? Eles entraram em junho, correto? Então passou junho, julho, as prestações de conta estão aqui, de junho e julho, inclusive, mas eles já têm uma noção muito melhor da situação, tanto da receita quanto da despesa. Então, seria, acho que seria interessante que ou a Câmara mesmo, ou a própria Comissão de Saúde, chamasse aqui a direção do hospital, sentasse com eles, trocasse uma ideia, para que eles apresentassem tudo isso para a gente, para a gente ter uma noção melhor do que está se passando lá.
Vereador, eles okay. Internaram 33 pessoas numa semana, mas deram alta também em 24 horas. Na sexta-feira passada não tinha nenhum lá, retrasada. Tinha 17 internados, dois foram para o Juiz de Fora, dois foram para o Juiz de Fora e 15 deram alta, sem explicação também. Olha, internaram rapidinho, encheram o hospital, foi ótimo, muito bom, excelente. Mas em 10 minutos esvaziaram o hospital também, com 17 altas. Dois foram para o Juiz de Fora, um que era traumatologia, e o outro que precisava, que era cardiologia, e 15 foram... Bom, vai embora, seu estadial, você tá bom já. Isso aconteceu sexta-feira passada. Hein? Não, eu não sei como é que foi, não sarou, né?
Senhor presidente,
sim.
Como Vossa Excelência disse que nós todos acreditamos em Papai Noel, eu acho que sim, porque nós votamos para o SAMU,
Papai
uma
Noel.
Coisa que hoje não é realidade. Votamos ao CIESP e agora votamos para o São José. Então, acho que nós acreditamos mesmo.
Então... Posso, presidente? Sim. Só para dar uma satisfação aos senhores também, tomei conhecimento na sexta-feira, se não me engano, aquele senhor que vocês foram visitar, aqui, o senhor Cláudio, gerente aí, a dona Sônia foi com você, Cláudio, não sei o quê, gerente do Sisdeste, ou algo parecido, com relação ao SAMU, vocês não foram de fora conversar com esse rapaz, o senhor Cláudio, o senhor, doutor, sei lá, eu, Cláudio, como é o nome dele? Cláudio Belotti, Cláudio, é Belotti? Sei lá, não lembro. Bom, aí, não, deixa eu dar uma informação para os senhores, na sexta-feira ele esteve aqui em Bicas, na reunião do CIESP. Na sexta-feira, ele esteve aqui em Bicas, na reunião do CIESP. A nossa secretária de saúde levou ele até o hospital para ele olhar as instalações. Palavras da Aline comigo, que ele ficou encantado com o hospital, que não entende como é que deixaram o hospital fora da rede de urgência. Com a estrutura que a gente tem, como é que deixaram o hospital de Bicas fora da rede. Você vê o nível que é a coisa. Como a gente falava aqui que a decisão tinha sido política, e alguns queriam justificar dizendo que não. Ele sequer conhecia o hospital. E diz a vocês que a decisão tinha sido técnica. Mentira. Mentira.
Foi política.
E agora ficou encantado com o hospital e acha que vai conseguir resolver e trazer uma parte do atendimento de rede de urgência aqui. Chegou até a aventar a possibilidade de abrir aí um centro de traumatologia aqui. Ortopedia e traumatologia. Se o hospital se dispuser a fazer uma obra na parte de trás lá e adequar um espaço para isso. Não sei se é verdade ou não, né? Se a intenção é verdadeira, mas as palavras dele com a secretária de saúde foram essas. Só para informar aos senhores.
Vereador, só te respondendo, vereador Lô. Vereador Lô, só te respondendo, foi eu, a dona Sônia, o Leandro, irmão do prefeito André do Guarará, sentamos para conversar, tinha um assessor dele lá, fala mentira na minha cara, assim, fala, ó, meu senhor, eu vou embora que eu não gosto de conversar com gente mentirosa, não, você está falando mentira na minha cara. Vocês estão levando para São João do Pomoceno, porque a dívida do hospital de São João do Pomoceno, na época, era 2 milhões, aqui era 450 mil, em base de 500 mil. Aí vocês estão levando lá, porque vai levar 100 mil reais por mês, isso é uma decisão política, vocês não conhecem a região, falei tudo com ele. A região aqui é central, ainda falei para ele assim, falou, o SAMU vai atender um lá em Senador Cortes, vai cruzar a cidade toda aqui para parar em São João do Pomoceno. O senhor vai lá, faz uma viagem dessa, depois o senhor me conta se vocês podem levar para São João do Pomoceno. Eles riram da minha cara, obrigado, já está definido. Falei, então tá bom, obrigado, vou embora. Levantei e fui embora da reunião.
Só mais um detalhe, senhor presidente. Desculpa, a gente está falando demais nisso hoje, mas até para aproveitar o gancho do vereador Kikin. Segundo a secretária Aline também, na reunião do CIESP, o Hermínio, prefeito e senador, foi taxativo nesse sentido. Falou que o SAMU não está atendendo o senador Cortes, que é um absurdo, e eles aí agora eles querem rever a questão do centro ser São João. O centro de tudo, questão do SAMU ser São João e Pomoceno. Porque não faz, agora eles querem. Ah, não faz sentido, tinha que ter centralizado aqui em Bicas. Existe até uma possibilidade, gente, da unidade avançada vir para a região. Aí nesta reunião de sexta-feira foi falado que tem que ser em Bicas. Não pode ser em outro lugar, porque é uma questão de lógica. Eles foram totalmente contra a lógica operacional da coisa de levar o centro de referência para São João. Mas isso aí a gente já discutiu, né? E infelizmente nem satisfação não recebemos da Secretaria de Estado de Saúde a respeito daquele manifesto que foi enviado para lá.
Vereador, está chegando na nossa mão aqui agora, chegou sexta-feira, hein? Um projeto de lei, número 20/2014, que altera a lei municipal número 11.661/2013, que dispõe sobre concessão e de subvenção social às entidades que mencionam e dá outras providências. Mas é 824 mil, hein? Mas aqui não está explicando o que é isso, não. Ele está pedindo... Sim.
Da dotação e da lei das subvenções. Aí, para adequar, na legalidade, a gente tem que fazer a votação da lei de subvenções. Na realidade, é o mesmo valor.
Esse mesmo valor, Juiz?
Esse mesmo valor?
Gente, agora só para finalizar mesmo o assunto, eu acredito. Aí. Já passou, não deu certo e agora vai votar a lei. Para corrigir o que não deu certo?
A lei já foi votada, senhora.
Não, tudo bem,
vice-presidente.
Pois é, ué.
Ou primeira secretária, não sei.
É uma coisa...
A lei já foi votada.
É claro, mas uma coisa é ali atrelada à outra. Não?
Aqui na câmara. Tá aqui comigo aqui.
A ordem...
Estamos assim, sendo rigoroso na questão legislativa, que é o que a gente foi, a própria comissão enviou o ofício para o Poder Executivo avisando que ele tinha que ter pedido alteração na lei de subvenções. Aí eles resolveram enviar. Mas fica uma aprovação tácita, né? Se você mexer no orçamento, como é que você não autorizaria a lei de subvenções? Que é a mesma relação.
A ordem dos fatores...
Só para esclarecer para vocês também aqui, eu pedi a Natânia para trazer para mim aqui, ela trouxe agora aqui, dia 23 de abril de 2014, foi feita uma solicitação ao prefeito. Pelo presente, a atenção deliberativa dos vereadores que integram essa Câmara Municipal de Bicas, tomada a 13ª reunião pública ordinária, do dia 22/4/2014, informa o descontentamento dos vereadores com ausência de respostas aos requerimentos e atraso de respostas evasiva em conteúdo. Por diversas vezes, a Câmara, de forma cordial, indicou que fosse obrigação institucional aos secretários municipais os vícios citados acima referente à resposta de requerimentos feitos e aprovados pelos vereadores. Isso aqui, gente, foi feito dia 23. Esse pedido foi enviado ao prefeito dia 23. Segundo detalhe. Aí, dia 6 de maio, nós pedimos... um requerimento que o Aloysio fez, que o Louro, tá bom, o Louro fez, e também não tivemos resposta, pedimos a resposta do requerimento e não obtivemos resposta, então foi direto, não foi para a secretária não, foi direto para o gabinete do prefeito, essa solicitação. Então nós estamos fazendo o que pode, né? Agora vocês não respondem, a gente não pode fazer mais nada. Né?
Senhor presidente, sim? Tempo ainda.
Pode.
Na semana anterior à exposição, eu e o senhor prefeito, nós tivemos lá com o superintendente do DENIT. Você estava falando sobre o CIESP.
Sim.
Então, já tem a portaria para arrumar os acostamentos da BR-267. E nós também entramos com um pedido lá para refazer o trevo lá em cima, provavelmente, pela instalação do CIESP, vai dar mais movimento. Então, o que acontece? A portaria que ele ia assinar, entendendo? Ligou para o engenheiro aqui de Juiz de Fora, e o engenheiro ficou de vir aqui na próxima semana aí para fazer um estudo, levantamento para reforma do trevo ali em cima ali.
Se for reativado os 3 milhões, porque a verba já tomou dorinha. A verba tomou dorinha, já vou adiantar para o senhor.
Não, eu sei, mas ele ficou de mandar o engenheiro para fazer o croquis do trevo. Então, de qualquer maneira, nós precisamos de um trevo novo. Né? É um assunto que vem debatendo aí, diariamente aí, e sobre os trevos da nossa cidade aqui.
Mais algum assunto? Sim?
É por curiosidade, nosso amigo Felipe esteve aqui, acho que ele foi até embora, né? Ele trouxe aqui um exemplar, já tinha até visto, do Jornal da Câmara de Juiz de Fora. Fica aqui um apelo para que a mesa diretora verificasse, né? Nós fizemos essa discussão, já solicitamos diversas vezes que a Câmara tenha essa comunicação com a sociedade, né? A Câmara de Juiz de Fora, não sei de que forma, como foi feito, poderia ser até a Câmara aqui entrar em contato lá, eles têm o Jornal da Câmara, a TV Câmara e a Rádio Câmara. Tudo bem que é uma forma diferente, que é a própria Câmara que realiza, né? Mas, de qualquer forma, tem um contrato aqui com o jornal. Gostaria que o senhor verificasse essa possibilidade, que eu também sinto grande necessidade de mostrar o meu trabalho, o nosso trabalho, né, para a sociedade, que às vezes reclama de alguns assuntos, acha que a gente não está se importando, não está debatendo, não está apresentando nada, né? Eu acho que falta esse canal de comunicação realmente. Então, fica aqui um apelo para que a mesa diretora verifique, junto com a Câmara de Juiz de Fora, como é feito, se a gente pode fazer da mesma forma, né, a legalidade disso, para a gente poder estar realizando essa divulgação. Né?
Vereador, eu vou pedir ao jurídico que está aqui, está assistindo a nossa reunião aqui, porque é ele que nos dá as orientações que pode fazer ou que não pode fazer. Assuntos urgentes ainda? Acabou? Pode falar, dona Sônia.
Com a permissão do senhor presidente, eu tenho aqui, vereador Quiquinho, toda a nossa conversa em Juiz de Fora, está tudo anotado aqui. A pessoa chama-se Antônio Jorge.
Candidato a deputado. Fraco.
Onde? Isso. Tá. Então tá bom. Se algum vereador quiser tomar ciência, eu tenho até a data da reunião, quem nos atendeu e como que foi. Achei. Isso que eu estava procurando. Gostaria de parabenizar o vereador Nilo. Gente, peraí, não deixa eu me perder. Devagar. Eu achei a reunião.
Acho você primeiro.
Tá tudo notado. Legal. Te parabenizar pela mensagem de aplauso, Angélica. Não, gente, já não está no assunto, gente. Então espera, Nilo. Então tá. Então vou falar só do hospital. Eu gostaria, tá tudo aqui, tá, meu filho? E até fala que o hospital não recebeu o ProUrge, que a prestação de contas não foi cumprido. Tudo escrito aqui. E nos, né, naquele momento, deu como solução, ou não é solução, assim, uma diretriz que fosse a terceirização, você lembra, né? Disso. Então é só isso no momento, o resto eu vou comentar depois.
Solicito a primeira secretária para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia, senhor presidente.
Ordem do dia da 23ª reunião pública ordinária. Estão em discussão os pareceres 36 da Comissão de Finanças e Legislação e Justiça.
Sentou, quer retirar?
Não, retirou.
Não é? Não é o 36. Que número é esse?
Que número que eu dou? É o 36? Eu acho que é o último. Ele vai ser retirado de pauta.
Okay. Sim? Não estou entendendo o motivo da retirada de pauta do parecer.
Porque nós vamos ouvir o jurídico primeiro.
Mas o jurídico, ele não pode intervir no meu relatório. O relatório é meu, eu dei o parecer favorável. O jurídico vai intervir no meu parecer? Não estou entendendo isso. Não, eu sei, Moisés, eu te entendo, mas eu não quero, não estou nem entrando nesse mérito. Estou dizendo o seguinte, o parecer fui eu que dei, eu sou o relator. Meu parecer é favorável. Por que o jurídico tem que ser ouvido? Isso eu não estou entendendo. Não tem intervenção.
Sim.
O departamento jurídico da Câmara não pode intervir no parecer do relator.
Ah, é porque o Rafael também deu opinião que desmembrasse.
Sim, sim. Não, eu entendo, presidente. O meu parecer foi referente à emenda da mesa número 2. O meu parecer é favorável. Eu fiz algumas ponderações com relação a toda a discussão que desencadeou nele. Meu parecer é favorável. Não tenho por que retirar o parecer, ele pode ser votado. E o que o Rafael falou, é o seguinte, vai ficar a cargo do senhor enquanto presidente, pautar ou não. Aí é outra discussão. Quando tiver tudo pronto, pauta, o Rafael que apresentou outra emenda, eu também tenho mais uma emenda para apresentar. Mas não precisa retirar o parecer, ele pode ser votado, não, não prejudica em nada a votação do parecer, ele sendo favorável.
Bom.
Pode votar, os presidentes colocar em votação, e pode também ele aguardar os demais pareceres separado também. Aí depois distribui a vulsa e quando tiver todos eles já sido votados, não adianta. Não, tudo bem.
De cada emenda.
É, que aí durante a votação, voto favorável ou contrário, e apresenta emenda.
Tá bom.
Pode ser.
Então, está em votação o parecer número 36, 2014, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão o parecer número 31, requerimento número 31, 2014. É um pedido de providência da vereadora Sônia. Em discussão.
Nossa, presidente. Eu vou só fazer uma manifestação acerca do assunto, porque eu também fui procurado por uma pessoa, se eu não me engano, dona Sônia, porque o Kikin ficou até na dúvida ali. Foi a ponte que foi demolida pela prefeitura. É isso? Aquela ponte que ligava a rua ali, qual é o nome da rua? Baeta Neves, à propriedade do senhor Didi Longo, não é isso?
Sim.
Ok, eu também fui procurado para discutir isso, fui procurado por uma familiar. Disse a ela que votaria favorável, porque não, é um pedido da Câmara, informaram para ela que tinha que passar pela Câmara, mas não tem. Isso é decisão administrativa e legal, se for possível. Votar contra? Não, mas eu creio, minha crença, acho que o prefeito não vai poder fazer isso. Porque está ligando uma rua a uma propriedade particular. Então, eu não vejo legalidade para que a prefeitura faça. Vou votar favorável, apesar de fazer essa ressalva aqui, disse a ela, que foi até a esposa do Mário, Rosane. Rosane ou Rosana? Rosane. Falei com ela, expliquei a situação. Rosane, a gente vota favorável, a dona Sônia vai apresentar, não tem problema. Só que você tem que entender o seguinte, é uma propriedade particular. Vamos imaginar que o senhor Carlos, que tem um terreno ali do lado, fala assim, opa, eu também quero uma ponte que liga aqui o meu terreno no fundo, que eu vou lotear aqui, vou fazer isso aqui, entendeu? É uma questão meio complicada. Eu não vejo que o município tenha legalidade para construir aquela ponte. Ah, mas demoliu sem precisar, não sei o que, olha. Aí foi os procedimentos tomados naquela época. Porque se demoliu sem precisar, né, e se vocês tivessem como comprovar essa situação, vocês poderiam entrar até com mandado de segurança contra a prefeitura, mandando refazer. Mas aí é uma questão, uma discussão jurídica. Não é uma discussão que cabe à Câmara. Só que eles não têm essa documentação. Então é uma situação muito complicada. Estou fazendo só esse alerta aos senhores, assim, porque é esta ponte que eles estão querendo que a gente aprove a reconstrução dela. Acho muito estranho. Repito, por ligar uma propriedade particular. Mas, como ela disse, que faz uma ligação ali pelos fundos, que atende uma loja por causa de questão de carga e descarga, e não sei o que, eu não sei o que o departamento jurídico da prefeitura vai entender com relação a isso. Fiz até a sugestão a ela que, se fosse o caso, para que ela, e ache até interessante para ela, de repente, de que, eles cedessem ali uma largura de 6 metros, que é a largura de uma rua, para fazer uma servidão ali e fizesse uma rua. Ela podia até lotear um lado ou outro, alugar ali aquele, tem um lavador ali, inclusive, e outras coisas. Mas simplesmente fazendo a ponte, ligando a uma propriedade particular, não vejo legalidade para isso. Tá?
Correto.
Ainda em discussão. Em votação, requerimento número 31, 2014, pedido de providência da vereadora Sônia. Os vereadores que aprovam.
Permaneçam. Eu vou também votar favorável, mas eu concordo com o vereador Louro. Eu estou votando favorável, sabendo que não pode ser aprovado, já que é um interesse particular, né? Nós sabemos disso. É uma matéria complicada.
Acho que o Louro falou bem ali o seguinte, todos os vereadores que quiserem manifestar, a gente aprova, desde que passado pelo jurídico, né, tem que demonstrar que a prefeitura, né, independente de administração, agiu de forma errada, né, ao demolir, né, tem que ter essa comprovação, ou, como você falou, existe o interesse público ali, porque até mesmo para que o prefeito não sofra nenhum tipo de punição posterior, né, responsabilização futura, né, isso aí é importante até para o prefeito se resguardar. Juridicamente tem que ser levantada essa situação, não pode simplesmente fazer, tem que levantar todas as consequências, questionamento de Tribunal de Contas, né, o interesse público ou fundamentado em um erro da prefeitura em demolir a época.
Eu faria até uma sugestão, se pudesse até a gente votar, com uma alteração no texto, solicitando que a prefeitura tomasse as providências e verificasse a legalidade para que se reconstruísse a ponte, entendeu? Que tenha o apoio da Câmara, desde que seja legal e possível. Só fazer essa ressalvazinha ali, a gente aprova, que aí fica claro para todo mundo que a gente levantou o assunto. E se eles acharem o caminho, sem problema.
Certo.
Dona Sônia?
Também acho.
Eu retiro. Concordo. E a senhora faz a modificar a emenda?
Sim, sim.
Não.
Sim. Com ressalva.
Bom. Está em votação o requerimento número 31/2014.
Senhor presidente, mas qual que seria? Eu acho que para a gente votar desse jeito, eu vou votar contrário, então. Eu vou votar contrário. Desculpa. Isso é complicado. Faz outro texto.
Tem, o Moisés.
Moisés.
Modifica o texto.
Modifica
o texto. Desde que observe a legalidade e o interesse público da obra. Verificada a legalidade. Interesse, se for obra de interesse público. Que vai dar dando tiro no pé.
Loura, posso botar os em conjunto? Requerimento número 46, 47, 40, hein?
Qual o assunto do requerimento?
Requerimento 46, pedido de informações
sobre
a exposição, gasto da exposição. Esse é o primeiro. O segundo, 47, é... as cobranças.
47?
É, 47. 48.
Vereador Loura, só pela ordem desse requerimento. O senhor acha necessário uma comissão, uma CPI, para investigar? Porque já foi comprovado que se burlou a lei. Né? Simplesmente nós temos que...
Quem burlou?
Não, não importa. É o organizador.
Eu quero chegar na omissão do poder público, Rafael. Quem foi o responsável? Quem é o responsável?
Não, mas
o prefeito?
A administração, é o prefeito? Nós temos que cobrar da administração...
Que ela faça uma sindicância interna?
Que faça, não, que faça... Simplesmente, ela vai ter que penalizar a empresa. Não tem, não tem.
E o cidadão que já foi penalizado?
Não pagou ilegalmente. Discussões.
Como é que acontece com o cidadão?
Dançou.
Mas como Dançou? É que vai ser feito?
A comissão acho que tem que investigar e descobrindo o culpado, toma as providências que acha que tem que tomar, ué. Quem sabe pedir exoneração de alguém? De alguém que não cumpriu com a obrigação.
Ah, o senhor quer chegar exatamente...
Na responsabilização da... Mais na responsabilização, não, vereador Rafael. Daqui, de quem foi omisso no cumprimento da sua função, do que com a empresa Delta. Porque quem foi penalizado foi o cidadão. A empresa cobrou e sumiu, já levou o dinheiro dela, 300 mil embora, que 300 mil não, deve ter levado uns 600 mil embora, rapou fora daqui.
Não, mas
agora o cidadão, tanto o Biquinhas quanto o visitante, foi penalizado. Eu acho que a responsabilização tem que ser ao servidor responsável pela omissão do poder público. É isso que eu pretendo
não,
saber.
Não, mas tudo bem. Essa comissão para investigar de onde, aonde foi o ato falho, quem falhou, quem foi omisso, tudo bem, eu concordo com você. O meu questionamento era se a comissão serviria apenas para investigar se houve ou não a violação da lei. Que isso aí já está muito mais que comprovado, tem fotos, tem testemunhas, isso aí não precisa nem de comissão, mas eu concordo com você, com Vossa Excelência, que seria necessária a comissão para verificar quem efetivamente falhou, foi omisso, para além da multa à empresa e alguma observação, alguma coisa nas próximas licitações, né, de participação dessa empresa, uma advertência, alguma coisa no direito administrativo, a multa e, além disso, a responsabilização de quem foi omisso.
Eu vou botar em votação, então, individual, um de cada vez. Vou botar os quatro juntos, não. Sim.
Em tempo ainda. Eu só acho uma coisa, o nobre Rafael, o nobre Louro. Foi privatizado. Então, eu acho que a responsabilidade maior é da empresa. Eu acho que sim, ela teria que pagar uma multa por descumprimento do contrato. No meu entendimento. No meu entendimento. Entendeu? O que a prefeitura tem que... foi privatizado. A responsabilidade é lá.
Cópia do contrato. Você pediu, Lula?
A aplicação da multa está na lei. Vamos lá. No primeiro dia de show pago, que foi na quinta-feira, primeiro dia, naquele dia à noite, eu recebi três telefonemas em casa. Eu disse, eu não vou me deslocar até aí, porque não faz sentido. Não vou aí bater boca por causa de banheiro. Até porque eu não tenho autoridade, poder de polícia para chegar aí e fazer parar de cobrar. Poder de polícia disso é do prefeito, da vice-prefeita, da secretária de administração, do secretário de cultura, do secretário de desenvolvimento econômico. E eles têm poder de polícia, eu não tenho, não. Aliás, eu nem sei se o prefeito tem, se a vice-prefeita tem, não sei quem é que tem nesse caso. Alguém tem, não sou eu. Então eu não vou para lá. O que eu podia fazer lá? Chegar lá, gritar, berrar, espernear e fazer um boletim de ocorrência. O próprio vereador Júlio me ligou de lá, não foi, Júlio? Perguntando sobre o assunto. Foi, Júlio, eu não vejo que a gente tenha poder de chegar lá e falar, não, para essa cobrança. Não, posso ir lá criar uma quizumba, criar uma briga. Mas eu não gosto muito desse tipo de briga, não. Eu gosto mais de uma briga verbal. Então, assim... eu podia ir lá fazer um BO. É o que eu falava para todo mundo. Eu falei, gente, procura a polícia e faz um BO. Você está sendo lesado no direito seu. Ah, mas eu vou perder a noite fazendo BO. Eu falei, não, não precisa fazer hoje, não, faz amanhã. Mas ninguém foi fazer, acredito que ninguém tenha ido fazer. Então, na verdade, assim, nós não temos esse poder de polícia. Aí fizeram isso no primeiro dia, vereador Nilo. Tornaram a fazer no segundo dia, tornaram a fazer no terceiro dia. Com a prefeitura, com as pessoas da prefeitura cientes do que estava acontecendo. Todos. Cientes do que estava acontecendo e ninguém tomou atitude nenhuma. Quem deveria tomar essa atitude? Isso eu quero saber. Eu escalonei lá no meu entendimento, né, parco entendimento, que primeiro deveria ser o fiscal de postura. Por que ele não foi lá? Por que ele não olhou? Por que ele não cobrou? Acima dele quem está? Ele está ligado a quem? Secretaria de Administração. Cobrou dele? Fez alguma coisa? Tomou atitude? Além disso, tinha mais quem? Secretário de Cultura estava fazendo todo o meio campo com a empresa, com a Delta Produções, que fazia o evento. Também não fez nada. E o prefeito também não fez nada. Nem a vice-prefeita. Então, quem é responsável nessa história? Eu quero saber quem é. Porque eu acho, sinceramente, vereador Ailton, é pouca coisa. Como eu falei, é igual aquela briga dos ônibus lá. Não é por causa de um real e nem de 50 centavos. É por causa do desrespeito com o cidadão, com a Câmara, conosco. Esse caso também. Esse caso é ainda até pior, vereador Rafael. É até pior. O prefeito tinha cedido aquela rua lá pro hospital em parceria com uma pessoa, aí chegou uma pessoa da administração, ex-policial, Samuca, falou, não, sou eu que vou tomar conta da rua. Eu nem sei se o hospital levou alguma coisa com ele, mas ele peitou e sou eu. Aconteceu isso desse jeito. Uma quizumba danada, ninguém fez nada. Eu nem sei, para te falar a verdade, porque eu não fui lá na exposição desses dias pagos, então eu nem sei se era ele que estava lá, se não era, se fecharam a rua, se não fecharam, não sei. Não sei. Agora, acho absurdo, isso acontece ano após ano, isso não é novidade, só que eu achei assim, o cúmulo da falta de respeito com a gente. Existe a lei, ela foi aprovada aqui, o prefeito era vereador aqui, ó, sentado aqui nessa cadeirinha onde está o nosso colega vereador Nilo, e votou favorável. Por que que ninguém tomou atitude? É só essa resposta que eu quero para essa pergunta. Atitudes? A comissão. Aí a comissão é que vai definir essa questão de multa, acho que administrativa, não é a Câmara que vai multar a empresa, seria a Prefeitura. Creio que até agora não multaram, acho que nem vão multar. Né? E o prejuízo dos cidadãos. Aí o prejuízo, alguém citou aqui na minha orelha, aqui, que eu não lembro quem foi, acho que foi o Moisés, né, Moisés? Uma conversinha aqui que você não... deveria abrir uma ação civil pública. Mas isso aí, eu acho que a comissão pode encaminhar para o Ministério Público depois, para que o Ministério Público tome a atitude que ele acha que tem que tomar. O Ministério Público. O procurador. Não me faça rir. Você está falando sério ou você está brincando comigo? Então tá bom, faz lá a notificação para a procuradora, vamos ver se a tua atitude vai ser tomada. Bom, então assim, em resumo é isso. Acho que assim, passa, entra ano, sai ano, igual essa questão de requerimento, você falou aí, que acha que é um desrespeito. Acha não, é um desrespeito. É um desrespeito. E não é novidade. O senhor presidente fica com aquele querrizinho dele ali. Mas antes era a mesma coisa, vereador. O vereador, Rafael era vereador, eu também. Cansei de ver isso aqui na administração passada. Gente reclamando aqui que não vinha resposta de requerimento. E não se toma atitude. Eu acho que tem que tomar atitude. Eu acho que tem que tomar atitude. Eu acho que a presidência, né, na pessoa do vereador Ailton, devia pegar isso aí, tudo que está atrasado, abre a comissão, vão apurar quem é responsável por isso aqui. Isso é crime administrativo, eles têm 15 dias.
Amanhã.
Eles têm 15 dias para tomar. Não tomou? Vão abrir aqui, vão abrir um processo. Vão abrir um processo. Foda-se para ali, toca o pau. Desculpa pela palavra. Desculpa pela palavra. Porque, na verdade, não é uma questão política, gente. A gente fica sempre se agarrando aqui nas questões políticas. Amanhã, vereadora Beth, a senhora que está me olhando toda como penetrada, alguns companheiros vão chegar para o prefeito e vão dizer que eu meti o pau nele, que eu falei mal da administração, que eu tinha que ser mais companheiro. Mas eles estão se borrando e andando para a gente. Essa é a verdade. Por quê? Porque a gente não toma atitude. Só isso. É só tomar atitude. Acho que ninguém aqui, num primeiro momento, vai querer tomar uma atitude radical de cara. Não, mas alguma coisa a gente precisa fazer. Senão vai passar os 4 anos desse jeitinho que já vai aí. Do jeitinho que a banda está tocando, vai continuar. Desculpa, senhor presidente, já falei demais.
Mas eu disse, quando eu disse na primeira, lá antes um pouquinho, que nos podiam acionar o Ministério, todo mundo foi contra. Não, vamos procurar chamar a pessoa aqui. Eu entendi. Mas eu já acionei a secretária, já acionei o jurídico, já acionei o prefeito. Só vou acionar quem? Os ofícios estão aqui.
Seu presidente.
Sim, pode falar.
Vereador Rafael. Quais são os mecanismos? Bom, gente, com relação... Roberto,
desculpa. O mecanismo é a comissão especial de inquérito que vai averiguar o responsável e vai indicar a punição.
Vereador.
Se a comissão disser o seguinte, o secretário fulano está sendo omisso, está cometendo crime administrativo, não sei o quê, vai pedir, aí vai solicitar a abertura de processo por crime administrativo, aí é questão civil, e vai pedir ao prefeito que exonere ele. Acabou, ué. E se não exonerar, entra com a ação na justiça.
Com relação...
Ele está cometendo um crime administrativo atrás do outro. Só
com relação à abertura de comissão, eu não acredito que vá a comissão... vai decidir alguma coisa. No mandato passado, houveram, parece que 3 comissões, não me lembro exatamente, o senhor deve se lembrar, que o prefeito, o atual prefeito, quando vereador, chegou a comentar de que não vamos ficar abrindo mais comissão, vamos mandar tudo para o Ministério Público. Então, estou sugerindo que a gente faça isso.
Vereadora, entenda uma coisa, vereadora Beth. A senhora vai mandar uma situação dessa para o Ministério Público?
Acho que vai ser
ela vai te mandar a resposta dizendo o seguinte: eu não tenho competência para isso, não. Você quer que eu puna um secretário que não manda uma informação para vocês? Isso vocês têm que fazer.
Eu estou falando com vereadora, descumprimento a lei.
Vereadora, por favor, presta atenção. Você está pedindo que ela tome uma atitude que é nossa.
Não.
Sim, claro.
Descumprimento
então,
de lei.
Então faça o que eu estou te falando. Faz o que você está falando. Você vai ver a resposta que vai vir dela.
Era diferente. Não, a minha... para encerrar. Mas aí não é a questão de CPI. Não, não é isso aí. Isso é descumprimento de uma lei. Como vários já foi descumprido várias vezes, com resposta de requerimento, que tem o prazo de 15 dias, a lei não vem sendo cumprida com o tempo. Então, acho que assim, uma vez vai ter que acontecer para parar de vez, porque ficar ameaçando, que não manda, que não vão fazer isso. Nós não vamos deixar de votar nada que seja a favor da cidade para punir ou para rebater com o executivo. Isso nós vamos fazer. Então, a minha sugestão é essa. Então, que mande essa, que vai servir como exemplo. Daí para frente, que resolva o que faz e o que não faz.
É.
Uma denúncia para o Ministério Público de que a lei não foi cumprida.
Sim, só. O Ministério Público vai fazer exatamente o que Moisés disse aqui, eu acredito. Vai mandar abrir uma ação civil. Se mandar, ela vai mandar abrir uma ação civil pública para punir a empresa que cobrou de forma errada. Ponto. Mas ela não vai querer saber quem é que fiscalizou, não fiscalizou, porque o problema é administrativo. Não é problema dela.
Eu acho melhor a gente mandar um ofício ao prefeito, convidar para uma reunião, para subir a tribuna aqui, ele com o secretário dele, com a secretaria dele. Bom, é a minha opinião, gente. Porque, às vezes, ele nem sabe o que está acontecendo.
Ele não foi na exposição, não, presidente?
Com certeza.
Ah, ele não foi na exposição, não?
Dá licença,
ele não estava na exposição, não?
Dos requerimentos atrasados, ele não sabe. Eu estou dizendo dos requerimentos atrasados. Dos requerimentos atrasados, ele não sabe. O que aconteceu na exposição está aqui. Lógico, convocá-lo aqui com o secretariado dele. Ah, mas não vieram junto, não.
Vai fazer diferença?
Vir
junto ou não
vir? Junto e tudo, e ele vai cobrar. Não é, é ele que vai cobrar, mas eu quero que vocês façam isso. Eu acho que a decisão seria essa. Acho. Vou mandar essa semana mesmo. Hein? É lógico. Vou mandar um ofício para o prefeito. Prefeito, queremos o senhor lá segunda-feira com o secretário responsável. Fulano, fulano e fulano. Vamos lá. E vão cobrar, e nós vamos cobrar, vamos ter coragem de chegar aqui e gritar. Porque você ficar falando aqui, conversando, ti, vão para o ministério, não vão. Não, vamos botar o prefeito ali e o secretário do lado aqui. Você é responsável por isso. Por que você não fez isso? Sumiu algum lá, sua gaveta está furada? É, porque volta e meia vem cabide de segunda vida de requerimento. Não, porque volta e meia, gente, vocês estão rindo aí, porque volta e meia vem pedir segunda vida de requerimento.
Acho que a gente está discutindo aqui o que pode ser feito para a gente cobrar mais respeito com a Câmara. Eu acho que eu sei, nós já pedimos, reiteramos ofício, a gente vem falando aqui direto, cobra de secretário. Eu acho que caberia agora a convocação.
Exato,
do prefeito com os secretários, para a gente poder colocar essa situação aqui e... tá passando que se algo não for feito, nós vamos tomar as medidas necessárias, que é nós mesmos tomar as medidas, não encaminhar para
o... Eu estou dizendo para você o seguinte, eu tenho certeza, eu não vou dizer que Ministério tudo, não. 50% ele não sabe o que está acontecendo. 50% ele pode saber. Porque agora, a partir desse mês passado, Natânia, é que nós estamos enviando direto para a secretária dele. A partir desse mês passado. Pois é, agora direto da secretaria dele. Mas não adiantou o quê? Não adiantou nada. Agora eu vou fazer a convocação para ver, gente. Olha, nós não podemos tomar uma decisão drástica assim, sem... É lógico. Agora, não é a pessoa sentar ali, dizendo ali, não ficar, ah, sim, senhor, não vão cobrar. Nós temos que cobrar, chegar, se tiver que gritar, vão gritar, pô.
Senhor presidente.
Mil e uma chances.
Eu acho que é a atitude mais viável. É essa mesmo, fazer a convocação do prefeito e o secretariado e cobrar isso aí. Entendi. Concordo com isso.
Aí.
Concordo com o Rafael e o seu presidente.
Tá bom?
A culpa de fulano, a culpa de mil e uma oportunidades.
Bom, vamos continuar aqui então.
Presidente, só para justificar a vereadora Beth, rápido aqui, eu não consegui achar para você, não, Beth, mas eu vou procurar com mais calma e vou te passar o que realmente que a gente pode fazer, que está aqui. Valeu, Gani.
Bom,
mas
então,
eu vou achar com calma e passo para Vossa Excelência amanhã.
Os requerimentos do vereador Louro, eu vou botar individual, um de cada vez. Hein? O primeiro requerimento é o 46/2014, que ele pede a prestação de contas. Está em discussão ainda? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 47/2014, a solicitação da abertura de comissão de inquérito para apurar descumprimento da lei municipal.
15.699/2011. Em discussão.
Senhor presidente, esse requerimento eu vou votar contra. Porque a minha opinião é de que se mande, mas...
Faça favor.
Parece a maioria.
Senhor presidente, eu também voto contra. Eu acho que é a responsabilidade da empresa.
Sim.
Já que está em discussão, nem abriu, já vai acabar em pizza. Só esse comentário que eu quero falar.
Por isso que eu sou contra a abertura de comissão.
Gente.
Gente, eu, a minha opinião...
Gente, nós estamos discutindo aqui...
Tem que ter uma vez para tomar de exemplo, não fazer mais. Isso
aqui.
Já vem repetindo há quanto tempo? Faz uma só, tá bom. Uma só, é só para começar. Faz as duas, mas eu voto contrário. A minha opinião é de que se mande o Ministério Público.
Bom. Em votação... Você, vou ler pela ordem. Formar a comissão. Um.
Favorável.
Sônia.
Favorável. Contrário.
Contra.
Favorável.
Nilo.
Eu sou contra.
Louro.
Favorável. Desliga o forno, né?
Eu não voto, não. Já marcou?
Dois votos contra.
Tá bom.
Sim, mas até o que foi discutido aqui, independente da abertura da comissão, pode a mesa diretora enviar, né, o fato para o Ministério Público pedindo uma apuração, né, que houve uma infração aos direitos do consumidor. Né?
Mesmo depois de ouvi-los, de chamá-lo aqui?
Mesmo.
Paralelo. Rafael quer dizer que a mesa tem autonomia para... acionar o Ministério Público reclamando do descumprimento da lei.
Envia a cota da lei, senhor presidente. Fala que está descumprida a lei.
Bom. Requerimento número 48/2014. É o pedido de providência.
Foi a votação, senhor presidente?
Já votei, já. Já votou. Quer que vote de novo?
Foi mal.
Sim. 48/2014. Providência sobre a instalação do poste de iluminação pública. Em discussão, requerimento em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, requerimento aprovado. Requerimento 49/2014, pedido também de providência.
Da quadra.
Exato. Manutenção da quadra esportiva na Praça Francisco Mota, localizada no bairro Jussão Lama.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Vou tecer um leve comentário, porque nós já discutimos isso antes, o município tem várias quadras e nenhuma delas estão aptas para o uso. Porque, como vou dar um exemplo para vocês aqui, como foi construída essa captação de esgoto, 1 milhão jogado fora, uma obra inacabada, que ontem tem um engenheiro, sua Amilca Rebouça ali, assinou, apta, concluída, e não existe a obra. Então, que o Nilo e o senhor falou, que eu acho que a gente acredita em Papai Noel aqui mesmo. Porque é uma porcariada que faz, papel aceita tudo e vai levando. As quadras, igual a do Gil Silama, vou falar do Gil Silama, que é específica dele, mas todas as outras se encaixam no que eu vou dizer. Não tem um vestiário, quando tem, está lá demolido. Infelizmente, é a própria comunidade que destruiu. Certo? Então nós temos que fazer uma quadra, colocar lá um tomador de conta. Tem banheira da Olaria, que o Louro entrou com o requerimento o ano passado, nem providência foi tomada, nós já jogamos lá, até o Diego que está ali já jogou lá com a gente. Você vai trocar de roupa, tem que trocar dentro do carro, bate no vizinho, ô, deixa eu trocar de roupa na sua casa aí, porque não tem um vestiário, não tem nada. Então todas as quadras foram construídas desse jeito. Aí nós temos uma ponte que a prefeitura demoliu lá indevidamente, que era só ter calçado a ponte, certo? Nós temos outra ponte lá nos Canjica, que a empreiteira que fez a creche fez a ponte, que deu uma poça d'água, abriu um buraco para a água sair, arrancou o concreto, está caindo a ponte. Ah, me ajuda aí, gente. Me ajuda. A creche está lá caindo. A prefeitura vai ter que devolver esse dinheiro. Aí, a Beth falou aí que a comissão não vai decidir coisa alguma, não vai decidir nada. a comissão, onde nós montamos a comissão, eu, o vereador Nilo, o vereador Louro, uma comissão para apurar a creche. Temos depoimentos, vários depoimentos aí, gravados, onde o pedreiro fala que o consultor enganou o fiscal, colocava ferro fininho, só ferro grosso na ponta. E onde a comissão solicita, requerimento do Nilo, que nós vamos discutir daí a pouco, solicita uma perícia técnica, a mesa embarga. Então a gente tenta resolver umas coisas, outras param, então não sei o que vai dar isso aí.
Requerimento ainda em discussão. Requerimento aprovado. Vereadores. 49, exato. É. Agora vou no principal. Requerimento número 26 do vereador Nilo. Solicita a presidência a revisão da decisão dos poderes a pedido da realização da perícia técnica na creche.
Só mais um comentário que eu faço parte da comissão, senhor presidente. Sim. Eu acho que os nobres vereadores, vocês tinham que ter acesso, está tudo lá dentro da comissão, tem lá, sim, aos depoimentos. Não é, vereador? Os depoimentos são todos eles. Olha, teve três depoentes que falaram a seguinte forma. Olha só o depoimento deles. Falou com o dono da empreiteira. Falei assim, mas você não tem medo de você cair na cabeça das crianças, não? Falei assim, pode cair, meus filhos vão estudar aqui, eu pago particular para eles. Tem três depoimentos desse jeito. Eu acho, essa perícia até que tinha que ter sido feita ontem. Ontem. Muito mais urgente que vocês pensam. E isso é que tentar resolver. A comissão aqui está trabalhando. Nós trabalhamos, ouvimos várias pessoas. Vocês têm que ter acesso aos depoimentos, tudo ali. Só vocês virem participar.
Deixa eu explicar para você primeiro. Eu disse que a creche passou por dois engenheiros. O Nilo rebateu que foi um só. Foram dois. O Saide e o atual da prefeitura. A Caixa não tem um, nem dois, nem três, não. Deve ter uns cinco ou seis ou sete engenheiros. Uhum. A obra é federal. A obra não é obra municipal. Foi coordenada por verba municipal. Mas a obra é federal.
Quem está sendo lesado é o município.
Hein?
Quem está lesado é o município.
Não. Você está enganado. O município está sendo lesado
vai
enganado.
Vai ter que devolver, ué.
O município vai ter que devolver, ué.
Não, sim.
Ué, vai ter, sim.
Se a obra não for aprovada.
Agora, ué, é claro que não vai ser aprovada do jeito que está lá.
Está interditada.
Está interditada judicialmente? Como vai ser aprovada?
Ela foi aprovada pelo prefeito municipal, Anoel de Oliveira.
Deixa eu explicar para vocês.
Foi aprovada.
Tá bom. A obra... Tá bom, eu concordo.
Tá caindo.
Tá bom.
Tá interditada.
Tem que discutir esses atos? Não é a Câmara, não. É o município. A Câmara não pode aceitar um pedido de perícia no valor de R$18.500, sendo que o prefeito fez uma perícia há 6 meses atrás e pagou R$6.000. Particular.
Sei não.
Ele me disse isso. Ninguém inventa, não estou inventando isso, não. Ele me disse que pagou uma perícia 6 meses atrás, que custou R$6.000. Agora, por que que a Câmara vai aceitar uma perícia direcionada no valor de R$18.500? Se nós temos outras coisas para pagar, para fazer.
Mas não é isso que consta no processo judicial que corre lá, tramitado lá no fórum, não. Não é desse jeito, não.
A Câmara não. Se a Câmara receber uma intimação judicial para fazer a perícia, ela vai fazer. Custe o que custar. Só que eu não vou... Deixa eu explicar para você, para o senhor. Eu não posso aceitar uma perícia que uma pessoa vai chegar aqui, bom, o meu preço é R$18.500. Eu vou levantar e fazer um orçamento primeiro.
Não,
lógico,
senhor
fazer
presidente.
Licitação com três.
Não, senhor presidente.
Deixa eu falar. O prefeito falou para mim primeiro que uma perícia não custa esse valor. Ele fez a perícia e pagou R$6.500. Hein? R$1.040 da rua. Não, nós estamos discutindo creche, eu não quero discutir outro assunto, não.
Pode?
Só para fazer um esclarecimento, a perícia que a prefeitura pagou ano passado, que foi R$6.000, foi uma perícia superficial, e um engenheiro que veio só para dizer se existia o risco de desabamento da obra ou não. Se as crianças estavam em risco ou não, foi isso. A perícia técnica que a comissão está pedindo... É para trazer alguém ali que vai dizer o seguinte: olha, o ferro usado nessa fundação aqui foi 5,16 e tinha que ter usado de meia. O ferro usado ali foi de 3,16 e tinha que ser usado de 5 oitavos. É isso que vai fazer. Ó, aqui nessa parede tinha que passar isso assim, assim assado, e não passou. Aquele azulejo ali tinha que ter 2 metros de altura e não tem. Tem 1,5. É uma perícia geral, pegando toda a descrição técnica da obra e dizendo tudo que está errado e por que está errado. Essa é a diferença. A perícia que foi feita ano passado foi superficial. O Geraldo veio aqui, Geraldo Burgos, não lembro o nome dele, disse o seguinte, falou, não existe risco de desabar. Não é, o risco de desabar não é iminente. A opinião dele dada e assinou embaixo.
Mas vai
o outro
ser
que veio agora depois disse que é. Aí é questão de opinião de engenheiros, né? Mas é totalmente diferente uma situação da outra. Essa perícia é muito mais esmiuçada. Os aparelhos a serem usados são outro nível. Inclusive, o orçamento que a comissão passou para a mesa diretora foi um orçamento do Instituto Mineiro de Perícias. E foi só um orçamento para balizar. É logicamente que a Câmara tem a obrigação de fazer licitação, de ocorrer outros preços, tal, tal. Tanto que nós passamos dois orçamentos. Tem um outro de 32 mil, né, Guilherme? 34 mil, sei lá, eu, que foi desse engenheiro que teve aqui, Rafael. Acho que 34 mil, alguma coisa por aí. E o Instituto Mineiro lá deu um orçamento de 16.500 e disse ainda que negocia o preço. Não é preço final.
Nós vimos dois preços, senhor presidente. O mais caro foi o que fez por 6 mil. Só olhou, aí no papel, é outro? Não, mesmo não? Foi 32 mil os quebrados. Olha só, senhor presidente, está concluindo, Nilo, só te cortando. Vocês têm que ouvir os depoimentos lá, para você ver as irregularidades. O tubo de captação de água pluvial tinha que ser de 200 milímetros, ele usou de 100. A caixa d'água, aquele altura lá, tinha que ser toda em concreto, é tudo em tijolo. Tem um vazamento de água ali, quanto que o município pagou a conta de água? Você lembra o valor, Louro? Tem um vazamento lá que está vazando dia e noite, ninguém sabe para onde a água está indo, o que está fazendo. A areia, em vez de usar, ele usa terra de barranco para fazer a massa. Tem isso tudo no depoimento, vocês têm que ouvir o depoimento
para saber.
A perícia, nós estamos pedindo que faça a licitação. Nós só vimos um preço por alto para saber que Bicas não tem um engenheiro perito, tem que ser um perito. Vai trazer aparelhagem, tem um nome lá, besteira, dos aparelhos que eles vão trazer. Nós pegamos dois só.
Senhor presidente.
Deixa eu interromper o senhor um segundo. Eu só não dei a decisão na primeira pedida, porque eu consultei os dois jurídicos da Câmara. E eles me disseram, o Moisés pode explicar o que aconteceu, o que acontece. Eu não posso assumir uma responsabilidade, eu vou autorizar ou não vou autorizar. Eu nem abri licitação porque o jurídico me disse que era inconstitucional, que era ilegal.
Mas então não há necessidade de abrir uma comissão?
Hein?
Se a própria Câmara não dá apoio para nós apurarmos as irregularidades?
Eu acho que o senhor está enganado.
Os grandes indícios que tem lá nos depoimentos?
A Câmara é um órgão do município. Quem tem que tomar as decisões e tomar as ações é o município.
Mas a Câmara é fiscalizadora.
Tá bom. A Câmara tem que fiscalizar o município, não é a obra.
Eu sei, presidente.
A nossa função é fiscalizar o município, não é a obra.
Nós pedimos autorização para fazer uma...
O jurídico vai falar, por favor. Ela tem mecanismo de pedir informações
sim. No caso, em haver omissão de algum agente público, por exemplo, no caso do prefeito não fazer investigação, não contratar a perícia, ele responsabiliza por omissão do ato. Segundo, se existe um processo judicial, esse processo judicial vai ter que ter uma perícia nomeada pelo juiz, que é um perito isento e que não é um perito contratado por nenhuma das partes. Então, por exemplo, o que, que a comissão tem que fazer? Ela vai investigar quem são os responsáveis pelo ato. Descoberto quem são os responsáveis, ela vai pegar...
Questão de ordem, presidente, por favor. Questão de ordem. Essas tecnicalidades aí para ficar falando... Eu quero saber o seguinte... É ilegal a Câmara contratar uma perícia para fazer uma perícia lá? É ilegal? É essa a pergunta. Simples assim. Não, não. A pergunta é simples. É ilegal a Câmara contratar? Ou não?
Eu não tenho como dar resposta.
Então você não... Não. Eu quero saber se é ilegal, Moisés. A resposta é simples. Ou é ilegal ou não é ilegal? É ilegal ou não é?
Na análise, é ilegal.
É ilegal? Na sua opinião, é ilegal.
Não
estou falando de competência, estou querendo saber se é ilegal.
É ilegal.
É ilegal. É. Piada. Gente, vamos entender uma coisa. Vamos entender uma coisa? Vamos entender uma coisa. Nós estamos fiscalizando uma nós estamos fazendo uma comissão onde pode culminar com a punição do município, correto? Ou seja, o município, Bicas, pode ser envolvida num processo que de penalização por má execução do serviço. O município. Aí você vai pedir para o município produzir prova contra ele mesmo? Tem lógica isso, presidente? É ilógico. É ilógico. Você está pedindo para o próprio município produzir prova contra ele. Quem faz isso em sã consciência? Ninguém. Eu não vejo ilegalidade alguma.
Eu vou discordar.
A questão é orçamentária. Se eu tenho lá a dotação para contratação de civil de terceiro, eu estou impedido de contratar uma perícia? Sinto muito, mas...
Não, Moisés, eu também não concordo com você, eu posso até estar equivocado, mas a minha linha de raciocínio é o seguinte, o que a Câmara está fazendo é investigando o que aconteceu, fazendo uma investigação... E ela tem a legalidade de contratar assistência técnica para fundamentar essa investigação. Não quer dizer, a Câmara não pode fazer o processamento disso. Entrar com uma ação contra a empresa, entrar com uma ação, isso não. A Câmara está produzindo elementos para poder identificar culpados, identificar o que ocorreu, né? E para isso ela precisa da contratação de uma assistência técnica, no caso um perito, o engenheiro técnico. Como a gente poderia contratar, está fazendo uma auditoria, contratar uma, a meu ver, contratar um contador, um outro tipo de assistência técnica para fundamentar nossa, uma CPI, uma investigação. Agora, o que você falou aí, eu concordo é o seguinte, isso não quer dizer que o relatório da CPI seja uma decisão judicial que deve ser cumprida, não. Isso aí são elementos que aí o Ministério Público vai entrar com uma ação, quem quer que seja, e aí sim, no processo, será nomeado um perito judicial para confirmar aquilo ou negar esses elementos. Mas o que a Câmara está fazendo é uma investigação produzindo essas provas que serão confirmados ou desmentidos em juízo, numa futura ação contra a empresa ou contra quem quer que seja. Então, a minha linha de raciocínio, eu posso estar até enganado, mas eu acho que a Câmara tem a possibilidade, sim, como se nós decidirmos aí nas contas do hospital, vamos contratar, como eu já falei diversas vezes, vamos contratar um contador para nos assessorar na hora de chegar aqui o orçamento, né? Vamos contratar um contador para nos assessorar? Tem a legalidade disso. Eu vejo que tem essa legalidade. Não quer dizer que... assessoria jurídica. Não quer dizer, Moisés, que esse engenheiro, o que ele produzir vai ser a palavra final. Vai estar condenando alguém. Não. Quem vai fazer isso é um processo judicial. Vai ter um perito nomeado pelo juiz, aí sim. Mas é para fundamentar todo esse trabalho da Câmara. Não.
Sempre tentei agir de forma responsável. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: quando teve a questão do hospital, eu mesmo peguei o telefone e liguei para o Tribunal de Contas. Eu não tenho o Tribunal de Contas. Eu precisava fazer uma denúncia, eu posso contratar. Ele virou e falou assim: não faz parte do objeto da Câmara fazer isso. Existem mecanismos do poder executivo para fazer isso. Caso se entenda que há uma omissão do Poder Executivo e justificada essa omissão do Poder Executivo, aí, em responsabilização ao Executivo, a Câmara pode tomar atitude. Foi a resposta que foi passada por um conselheiro que eu fui para lá e pedi. Foi passando até passar para o gabinete dele. Então, toda análise que eu fiz foi essa análise. Não significa, como em direito nada, qualquer pessoa tem razão.
Não, com certeza. Por isso que eu estou colocando o meu posicionamento, o que eu acho.
Eu fiz todas as consultas e disse ao ordenador de despesa, que é o presidente. Eu acredito que é um ato de conveniência da mesa. Que a mesa, porque às vezes eles pedem para eu escrever os ofícios e eu busco os argumentos jurídicos de acordo com o que foi determinado. Ou pelo lado de direito, ou pelo lado de esquerda, eu respondi por isso, eu respeito o caminho. Então o que eu respondi é o seguinte: é um ato de conveniência da mesa. Se a mesa achar, eu quero contratar para fazer o procedimento. Se depois há fundo de objeto ou não, é a mesa que vai se responsabilizar. Então, fica na conveniência e oportunidade de algo da administração pública. Eu, do mesmo forma que existe os mecanismos, a comissão acha, a gente tem.
Não, mas até no que você falou, Moisés. Eu vejo que nesse caso da creche existe uma omissão do poder público, do executivo, que entrou com uma ação, mas uma ação apenas para paralisar, apenas para interditar. O executivo não está investigando, não está promovendo uma coisa para buscar aonde foi o erro, quem foi o culpado. Eu acho que a Câmara tem esse papel da fiscalização, de buscar. É isso aí para mostrar, buscar elementos para mostrar para o judiciário poder ter mais fundamentos para fazer essa decisão. Por exemplo, como exemplo, eu já levantei essa discussão numa audiência pública. Lógico que a gente vai buscar equipe técnica, né, Universidade Federal e tudo, para ajudar a gente, tá explanando, tá demonstrando, tá fundamentando aqui para a gente, né, tá detalhando determinadas situações, mas a Câmara não poderia contratar um técnico em determinado assunto para estar auxiliando numa audiência pública. Eu vejo outras câmaras fazendo isso, entendeu?
Na questão que você colocou, pode ser perito, assim como pode ser médico especialista, qualquer pessoa que tenha um diploma reconhecido pela sua instituição. Por exemplo, eu sou advogado, eu estou trabalhando com processo administrativo, tributário, civil, penal, eu posso trabalhar, você sabe disso. Engenheiro, desde que ele seja credenciado no órgão de fiscalização dele, pode ser perito de qualquer coisa. Não fui eu que cheguei com a informação, por exemplo, de que a Caixa teria engenheiro. O presidente da Câmara me pediu para colocar. Então, as informações que eu tenho, eu faço a análise jurídica de acordo com a posição que me foi dada. Então, assim, dizer se o engenheiro pode ou não, qualquer engenheiro pode fazer uma perícia. Agora, se ele se sente capacitado ou não, é a questão dele se responsabilizar. Inclusive, eu já fiz consultas dentro da área médica e dentro de outras áreas.
perícia ter esse resultado sem ser que seja contratação. Eu não coloquei para o presidente está vetado, eu só coloquei para ele. Existe o estamento de tais cidade, e se o senhor quiser tomar, essa responsabilidade é do senhor.
Senhor presidente.
Sim.
Primeiro eu quero pedir desculpa ao Moisés. Moisés, foi uma foto, não queria te ofender, hipótese alguma. Saiu sem querer, força de expressão, porque o debate é acalorado e não é um debate, fica muito técnica a coisa, por isso que às vezes eu me irrito com essas coisas, que é tecnicalidade demais. Eu entendo da seguinte forma, vamos lá. Eu tenho um orçamento da Câmara, onde provavelmente já existe uma dotação dizendo de contratação de serviço de terceiros. Provavelmente já tem isso lá. Como é que contrata buffet? É função da Câmara contratar buffet para festa, para salgadinho, refrigerante, para entregar prêmio, não é não. Mas está lá, não está? No orçamento?
Sim.
Não faz? Faz, sempre fez. Normal. A comissão, na nossa posição, não tem como avançar sem ter certeza absoluta de que o que está lá é verdadeiro ou não. É só ter uma forma da gente comprovar lá se os ferros estão errados. É uma perícia. Se a massa utilizada foi utilizada com material errado. A perícia. Nós não temos como, eu não tenho como chegar lá, cortar um pedacinho e dizer se isso aqui funciona ou não. É, aliás, nem o engenheiro da prefeitura e nem muito menos o engenheiro da Caixa. O Instituto Mineiro de Perícia, se você pegar lá, olhar detalhadamente a quantidade de equipamento que eles vão usar para analisar a questão da obra, eu, por aqui ninguém provavelmente nem tem esses equipamentos. Nem conhece se bobear. Então a questão nem é essa. Então se existe a lotação, vá lá. É só suplementar. Pediu suplementação lá embaixo, o município vai suplementar. Ou se a gente pode autorizar aqui mesmo. A questão que a gente tem que avaliar é a Câmara acha que é necessário ou acha que não é? Porque não, nós chegamos a uma posição tal agora, que é o seguinte, nós nem chegamos a chamar, nós só chamamos os pedreiros das obras, tal, não chamamos um engenheiro da obra ainda. Nós não ouvimos o Said, não ouvimos o Amilquinha, não ouvimos o Boizinho, que era o responsável da obra, não ouvimos ninguém. Porque a gente chegou num ponto seguinte, os pedreiros que trabalharam lá disseram esse monte de coisa que o Kikin já relatou, sobre o problema de parte elétrica, que está toda errada, e outras coisas mais. Como é que a gente comprova isso? Com a perícia. Não vai adiantar eu perguntar para o Boizinho, se eu virar Boizinho, ferragem que usou lá, está certo ou está errado? E ele nem viu. Eles mesmo falam que ele foi enganado, que eles botavam nas pontas ferro grosso, no meio botavam fino, e ele não viu. Então a gente nem chamou, a gente não tem condição de avançar se a gente não tiver alguém técnico que chega ali e diga para a gente o seguinte, fala, olha, realmente a massa usada aqui, o cara está com a razão. Aqui não foi usado na proporção correta. Realmente o ferro ali está errado. Realmente isso aqui está errado. Realmente aquilo ali está errado. Senão, a questão é, não aprovando a perícia e não fazendo a perícia, a gente encerra a comissão terminando em pizza e sem conclusão, porque não tem como concluir nada.
Só vereador, isso. Só essa colocação. Eu não posso aceitar...
Mas, vai ver, desculpa, Moisés.
Eu não posso aceitar um valor de um engenheiro de R$18.500 sem fazer uma licitação.
Mas não estou pedindo para aceitar, não.
É uma eu recebi, não foi, não, eu recebi um orçamento de um engenheiro pedindo R$18.500. Foi o que eu recebi, foi o que eu vi. Se eu estou mentindo, eu não sei, né?
Não.
É lógico. Eu não posso aceitar.
Nós fizemos a consulta com dois.
Aí eu fui consultar o prefeito primeiro, que também é advogado, e ele disse para mim, eu paguei R$6.000 numa licitação há 6 meses atrás. Numa licitação, não, numa perícia há 6 meses atrás.
Totalmente diferente do que ele fez, que a comissão está pedindo, senhor presidente. É, nós estamos pedindo a perícia técnica.
Sim.
Porque olha só, a gente fala aqui, dentro daquela viga ali tem um cano. Mas que grossura que é, a gente não sabe. No processo lá está pedindo a obra, lá tem que colocar um cano de 200. Mas lá o pedreiro falou, não, lá dentro tem um cano de 50. Então nós temos que quebrar para ver o que é, para poder ver. Que a obra, a construção tem que ser penalizada. Ar-condicionado, senhor presidente, foi feito um buraco lá para o ar-condicionado. O buraco vão por 80 por 60. Você colocou um ar-condicionado desse tamanhozinho. Está aquele buraco lá horrível. Porque está tudo irregular. Está tudo irregular. Os banheiros estão fedendo porque não tem um sifão que custa R$9, a empreiteira não colocou e está lá, ó, discriminado na obra que ela tinha que fazer. Então é isso que nós estamos pedindo. Agora a questão do preço de R$18.000, nós consultamos dois engenheiros. Nós demos esses dois... A comissão. Agora queremos que a Câmara abra uma licitação e pegue o menor preço. Mas tem que ser um perito técnico. O perito, foi o que o Moisés falou. O engenheiro tem que ser responsável, porque ele vai falar. Só isso, senhor presidente.
Senhor presidente, eu como presidente da comissão, eu quero que Vossa Excelência não leve a mal esse nosso pedido e nem que nós estamos criticando a sua atitude. Sim. Jamais isso. Nós só queremos que seja continuar a comissão pedindo autorização para uma licitação para que nós possamos fazer essa perícia técnica. É onde que vai nos dar subsídio para nós caminharmos na nossa investigação. Porque nós chegamos em certo patamar que sem essa perícia nós não temos condição de continuar. Porque já está quase público e notório que há várias irregularidades. Os indícios que nós temos nos depoimentos são muito grandes. Então nós precisamos de dados técnicos agora, para nós acabarmos de encerrar essa, para nós ouvirmos o engenheiro.
Vereador.
Os engenheiros, porque senão não temos subsídios.
Eu não fui contra. Eu quero deixar bem claro para o senhor.
Não, sim.
Eu só vou fazer na minha gestão de presidente da Câmara, na legalidade. Se o jurídico achar que tem legalidade, deu fazer, eu vou fazer. Agora, por minha auto-recreação, eu vou dizer para o senhor que eu não faço. Estou dizendo para o senhor aqui, perante todos aqui vocês. Eu vou usar os dois jurídicos, vou usar ele e vou usar o Rômulo. Se eu ver a legalidade, eu garanto para o senhor que nós vamos fazer, vou colocar em votação, mas eu só faço se houver legalidade. Se eu ver que não tem legalidade...
Não, com certeza.
Eu estou só dizendo para o senhor, não sou contra a comissão de jeito nenhum, não quero ser omisso amanhã. Ah, o Ailton fez um negócio lá que não podia fazer, R$18 mil, ele vai ter que repor, porque quem repõe é sempre a gente. Quem repõe é a gente. Entendeu? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu vou ouvir os dois, vou botar em votação, vou ouvir os dois, só vou aprovar se houver legalidade, tá? Se tiver legalidade, vocês podem ficar despreocupados. Vou abrir a perícia, a licitação depois da manhã, porque eu vou conversar com os dois hoje amanhã, com o Romulo conversa amanhã. Se houver legalidade, quinta-feira eu abro a licitação.
Tá? Isso é pra mim, com certeza, vocês. Presidente. Então, tá, nós queremos que seja esclarecido dentro da legalidade.
Dentro da legalidade.
Tudo dentro da legalidade.
Agora, se eu sentir que se ele botar dúvidas, eu não vou fazer. Se vocês quiserem assumir a responsabilidade... Vocês assinam um documento para mim. Está certo?
Presidente, pode falar, Beth. Diante dessa discussão toda, e pelo que disse o vereador Kikin, que as pessoas que foram ouvidas, né, já afirmaram as irregularidades, então já está determinado quem é o culpado, gente. É a empresa.
A gente tem que ter uma prova.
Tá. Tá, mas na minha opinião, se o presidente houver legalidade e o presidente quiser fazer, a gente apoia. Mas, minha opinião, essa seria a última pessoa a ser ouvida. Não tem os engenheiros que fizeram parte da obra. Por que vocês não ouviram eles ainda?
Nós não vamos ouvir engenheiro sem uma perícia técnica. Porque eu não sou engenheiro. Entendeu? Então, o que acontece? Se nós não tivermos dados técnicos e um laudo na mão... Eu não vou ouvir engenheiro, não vou ouvir mais ninguém. Porque aí não adianta abertura de comissão. Olha, eles são técnicos.
Mas ele vai
falar lá, eu determinei que fizesse isso, isso, isso. Uai, eu não entendo, ué.
Ele foi enganado?
Uai, que é isso.
Uai, se ele for lá quebrar o cimento e ele fizer uma análise, ele vai detectar a ferragem, a espessura, a consistência da massa, a tubulação. Isso... Pelo amor de Deus, né? Eu acho que o engenheiro que tem um registro
favor,
no CREA tem condição de avaliar
amanhã.
Isso.
Faz um favor para a gente amanhã. Perca umas 2 horas, vem ler os depoimentos para a senhora ver. Vem ler os depoimentos. Como é que eu vou chamar aqui? O responsável era o Boizinho. O Boizinho, que o ferro é grosso. Aqui o depoimento é o seguinte. Quando você estava lá, eles não colocavam nada. Quando você ia embora, eles colocavam ferro fino e enchido de concreto. No outro, punha pontinha assim aparecendo. No outro dia lá, o ferro é grosso, Boizinho. O que, que ele vai falar? Ele não viu, ele foi enganado. Nós vamos ouvi-lo para quê? Então, nós temos esse depoimento que eles foram enganados, tá? Isso aí até tira
só a parte, vereador, até porque, vereador Abete, se o Boizinho chegar ali e assumir que isso acontecia, o engenheiro chegar ali e falar que era assim, fala, pelo amor de Deus, então
aí nós não
era
prender,
é deles.
Entendeu? Tá tirando a impunidade deles. Tá,
se ele chegar e falar um trem dele, não, então o responsável sou eu. Não é mais o cara que construiu, não, porque eu vi ele fazer.
Inclusive, ele fazer a função da comissão é ouvir a todos e tirar as suas conclusões. Ué.
Nós temos todo o depoimento que
base técnica.
Toda a regularidade. Técnicos.
Inclusive, a creche não foi registrada até hoje. Não está registrado, no MEC tem nada, não tem nada.
Não tem, não.
Então,
tá,
mas por
tem
que isso falando, está tudo irregular.
O município vai devolver o dinheiro, vai ter
tudo
que devolver.
Tudo irregular. Amanhã vem uma ação aí para o município devolver esse dinheiro. Ué, vai sair de onde? Dos cofres públicos. É isso que nós estamos que tá falando.
Senhor presidente.
Sim. Tomara que esteja.
Pelo que nós apuramos lá, foi enganado. O ex-prefeito, o secretário de obra, os engenheiros, o boizinho, então a conta, o side, amigo, todos eles foram enganados pelo consultor. Pelo consultor. Então, nós estamos querendo só concluir nosso trabalho. Nós perdemos várias tardes aqui, ouvindo, tirando todos os depoimentos, para a gente poder concluir. Nós temos que concluir, nós vamos mandar uma cópia para o Ministério Público, para a gente poder concluir nosso serviço. Sem a perícia, não tem como.
O pior de tudo, vereador, o senhor sabe que se terminar, se botar a culpa em cima da construtora, talvez ela nem exista mais.
Mas nós temos que apurar dizendo, os fatos.
Estou dizendo que talvez ela nem exista mais.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir Vossa Excelência que este requerimento seja assinado pelos membros da comissão.
Sim, perfeito.
Pelo vereador Kikin e o vereador Louro.
Sim. Está em votação o requerimento número 26/2014. É o pedido de providência do vereador Nilo. Requerimento aprovado. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento número 25/2014. Moção de aplausos.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu gostaria de pedir ao nobre colega vereador Nilo César Gonzi para assinar em conjunto, que eu tive lá terça-feira passado, passei a tarde lá com o governador do Rotary Clube de Bicas, a sua esposa, eles ficaram, está em obra de novo, tá, Nilo? Não sei se você foi lá esses dias, pois então, está em obra. Eles ficaram encantados com a beleza que está aqui lá. Então, eu peço a anuidade para assinar em conjunto com o nobre colega.
Sim, pode falar, não, sim.
Eu também gostaria de parabenizar ao vereador Nilo, dizer, né, que você ressaltou as mulheres. Obrigada em nome de todas. Elas estão realmente excelentes, o local excelente, e te pedir para assinar em conjunto.
Obrigada. Presidente. Estender aqui, foi muito bem lembrado pelo Nilo, e tem outras pessoas também, né, Nilo? Elas encabeçam esse movimento, eles estão à frente, elas fazem toda... Mas tem todo um grupo, né, que faz esse trabalho, pelo menos assim, eu não ia citar nomes, mas eu lembro de dois que estão, a Marcinha, o Bizuca, né, o Paletó, estão sempre nesse grupo, sempre ajudando, tem uma... Então, a gente não... Você citou realmente as duas que estão diretamente ligadas lá, mas que seja estendido ao grupo todo, né, que tem vários voluntários, né?
Requerimento 25/2014, em votação. Requerimento, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 24/2014, um pedido de providência. Também do vereador Nilo.
Pela ordem, senhor presidente. Gostaria, Nilo, que você fosse na secretaria lá, ver com a Liliane, doutora Liliane. Ela tem a relação de todos os pedidos. E a rua Maria Silva Ramos, eu acho que já foi até liberado, já foi pago, liberado esse poste para lá, tá? E eu até questionei que foi um, e lá tem que colocar no mínimo 5 postes. Então, que você confira lá para não dar duplicidade no seu pedido.
Tá. Inclusive, senhor presidente, se chegar esse requerimento ser aprovado, eu gostaria que todos os edis assinassem comigo.
Sim. Requerimento em votação. É. E a Thaíde Soriano.
Me deu até uma dúvida aqui, porque eu tenho um terreno lá, eu gostaria até de ficar fora da votação, legislar em causa própria, né?
Natânia, escutou aí? Constinhata. É. 24/2014. Requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está voltando aqui o requerimento número 31/2014 da vereadora Sônia. Requer que após ouvido em plenário seja solicitado ao senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magalhães Longo dos Santos, a obra de reconstrução, retificação da ponte localizada na rua Taviano Rezende, na rua do Brejo ali. A ponte ali da rua do Brejo. Já falei já. A justificativa.
Continua.
É. Justificativa. Eu parei. Justificativa. É, tá escrito aqui, ó. Já vi aqui, depois da vírgula. Desde que seja verificada a legalidade do ato. Já está aqui.
Aí sim.
Tá bom?
Aí eu voto.
Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Agora, por último aqui, gente, para a gente marcar a reunião que o secretário de Cultura tá pedindo a gente que marcasse a reunião. Até a primeira quinzena de agosto. Ele quer fazer um requerimento de projeto. Montar a comissão? Não, depois. Ah, depois. Tá legal. Não vou esquecer, não, gente. Esse aqui é outro assunto. É o requerimento do Geraldo Magela, que está pedindo uma reunião extraordinária com a gente. Ver o dia que vocês podem. Geraldo Ferreira Matos. Hein? É sobre uma verba de esporte aí. Não. Pô, você. Vê que dia que vocês podem marcar aí, gente? Quarta, quinta?
Quinta-feira tem um evento aqui na prefeitura. Não, dia 7 não pode.
Dia 7 não pode. Não pode ser segunda-feira, marcar segunda-feira no horário da reunião, 6 horas da tarde? Uma hora antes? Pode ser? Então, Natânia, na segunda-feira mesmo, 18 horas. Isso é coisa rápida. Agora, Natânia.
Montar a comissão especial aí.
Qual a comissão especial aí?
Aprovado o requerimento de fazer uma comissão especial.
Ah, dos banheiros, sim. Ver quem pode participar da comissão aí. Hein? Dos banheiros. Ô, Louro.
Presidente,
eu também quero
participar de uma. Louro, Sônia e Júlio César. Pronto, formou? Regra 3. Regra 3, hein? Hein? O Geraldinho, regra 3. Secretária, verificar para os vereadores, por favor.
Todos os vereadores presentes ao final da ordem do juiz, senhor presidente.
Nada mais a ser liberado, está encerrada a reunião de hoje. Uma boa noite para todos. Ô, Marília. Já jantou.